Nosso Pai Celestial, estamos realmente agradecidos por esta ocasião em que podemos ter companheirismo novamente em torno da Palavra de Deus, na presença de Deus. Estamos tão agradecidos de que Tu estejas conosco esta manhã para nos ajudar e nos abençoar. Pedimos perdão pelos nossos pecados, para que nossas lâmpadas estejam cheias de azeite e preparadas e acesas, para que Tu nos uses agora para honrar o Teu grande nome. Porque pedimos no nome do amado Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Estava acabando de entrar quando ouvi essa mensagem ser entregue. Assim estou. É verdade que precisamos manter nossas lâmpadas cheias, manter nossas, você sabe, quando à medida que queima, a pessoa não pode andar baseado em seus feitos, então. Estão vendo? Porque o fogo queimando o azeite produz carbono. Então é por isso que o preparativo da ter suas lâmpadas preparadas, por causa do carbono no topo do pavio. Muitos de vocês, mais ou menos da minha idade, quando usávamos a lamparina de querosene, vejam, ela acumulava carbono no topo, onde queimava, e, portanto, interferia com a luz. Assim, tem-se de mantê-la sem o carbono, e para que possamos prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo. Agora é uma manhã magnífica, fora e dentro, à medida que esta estação da Páscoa se aproxima agora. E estamos chegando agora ao último selo esta noite, querendo o Senhor. E é um selo muito misterioso, muito, porque nem é mencionado nas Escrituras em parte alguma, nenhum símbolo, nada como referência. Tem de vir diretamente do céu. E esta é uma hora um tanto tensa para mim, tem sido a semana toda. Agora, este é meu oitavo dia numa sala e notei aqui muitos nesses pedidos. Tive que, de certo modo, selecionar. Havia muitos que estavam querendo entrevistas, e eu amo isso, eu gostaria de conceder isso agora, veja. Mas Eu não posso no momento, porque vocês entendem que tudo o que estamos tentando fazer agora é encontrar a revelação da vontade do Senhor. Então, se damos entrevista, então ela nos faz desviar para alguma outra coisa, veja. E como na oração pelos enfermos, que é totalmente diferente. São visões e coisas tais. Você estuda diferente e você é ungido diferente. É exatamente como a Bíblia disse aí, uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ribeiros de água, veja, a mesma água, porém, há uma saída que vem deste lado e deste lado. Depende de que saída. É o mesmo Espírito. Paulo, primeiro aos Coríntios 12, fez a mesma coisa, falou a respeito a muitos dons, mas é o mesmo Espírito. Assim, veja, se você está trabalhando assim com uma coisa, então ser mudado para chegar a essa outra coisa aqui. Você sabe o que quero dizer. Você estuda seguindo essa linha, faz as pessoas... E agora o coração deles está todo focado, que são estes selos? A atenção deles, que é isso? Noite após noite, quando chego aqui, há uma tensão tão grande que tenho de falar sobre outro assunto, só para que as coisas se acalmem, veja. E então, até que o Espírito Santo abra o selo. E então eu preciso toda noite assim. Então, quando mudamos isso para cura ou outra coisa, veja, o povo está todo focado numa coisa, quase não se consegue mudar para o outro, logo em seguida. E também, sabendo que coisas estão acontecendo bem no meio de vocês, vejam, que eu estou somente, eu sei que vocês não percebem isso, vejam. Estou convicto de que vocês não percebem, vejam. E você diz, irmão Branham, o irmão dizer uma coisa dessas é duro, eu sei que é. Mas vejam, permitam-me só dizer isto agora. Suponho que estas fitas são somente para nós, e assim por diante. Mas permitam-me dizer, vejam, que vocês não entendem, vejam. E não é para entenderem. De modo que não tentem interpretar nada, vejam. Não tentem colocar sua interpretação. Vocês somente se afastam mais. Somente sigam meu conselho, se creem em mim agora. Se Deus me concedeu cair na graça de vocês. E vocês sabem que essas revelações e coisas tais, eu tenho estado aqui com vocês há bastante tempo, vejam, e tem sido sempre certo. E agora, para provar duplamente que está certo, encaixa-se direitinho com a palavra. Estão vendo? De modo que vocês sabem que é assim, diz o Senhor. Exatamente. Vejam, está aprovado para vocês. Agora siga meu conselho como seu irmão. Não coloque sua própria interpretação em nada. Somente continue vivendo uma boa vida cristã, porque somente irá se afastar da coisa verdadeira se o fizer. Está vendo? Você somente irá numa direção que o afasta novamente da coisa. E todos vocês estão conscientes e sabem que há algo misterioso acontecendo. E está acontecendo. Eu sei o que é. Agora, não estou dizendo isso por capricho. É a graça de Deus que me permite saber o que é. É algo que é tremendo. E se deu agora mesmo, e de jeito nenhum há como vocês verem isso. E é, mas digo solenemente, com esta Bíblia na mão, que sei o que é. Foi-lhes dito antes. Assim, simplesmente não tentem colocar nenhuma interpretação, mas somente creiam em mim como seu irmão. Estão vendo? Estamos vivendo numa grande hora. Estamos vivendo num tempo onde Agora, somente seja bem humilde, seja um cristão e tente viver para Deus. E viva honestamente com seus semelhantes e ame os que não o amam. Não tente fazer nenhuma... Veja, você torna isso uma coisa misteriosa e estraga o verdadeiro programa de Deus. Está vendo? Ontem à tarde, algo aconteceu em meu quarto que nunca poderei deixar isso. Veja. E assim e há cerca de 2 semanas, algo aconteceu. Eu nunca poderei, enquanto viver nesta terra, eu nunca poderei me afastar disso, veja. E assim, todavia, a igreja não é para vocês saberem dessas coisas. Assim, não coloquem nenhuma interpretação em nada. Estão vendo? Simplesmente sigam em frente e se lembrem do que lhes foi dito. Vivam uma vida cristã. Vão à sua igreja, sejam uma verdadeira luz onde quer que estejam e ardam por Cristo. E digam às pessoas como o amam e seja seu testemunho com amor o tempo todo com as pessoas. Estão vendo? Porque, se não fizerem assim, vocês se enredarão com alguma outra coisa por aí. E então estarão fora do caminho trilhado. Vejam, toda vez que tentaram fazer isso, aconteceu assim. Estão vendo? Assim, não tentem dar nenhuma interpretação. E especialmente esta noite, quando esse selo for apresentado diante de vocês. Vejam, não tentem interpretá-lo. Apenas sigam em frente e sejam humildes e continuem exatamente com a mesma mensagem simples. Agora você diz, irmão Branham, é isso, nós, sendo a igreja do Deus vivo, não devíamos... Bem, como eu estava tentando, veja aqui, quero dizer, diz, bem, por que não posso? Eu deveria ter... Não, agora não. Lembrem-se, estou dizendo isso para o seu bem. Vejam, estou dizendo isso de modo que entendam. Se creem em mim agora, escutem o que lhes digo. Estão vendo? Estão vendo? Agora aqui está um posto, e esse é, nós o chamaremos de posto de escuta, veja. E nele tem rádio, veja, e há advertências e coisas que pode se fazer. Como uma espada em sua mão, veja, ele pode captar da parte do mal ou captar somente conforme seu recebe sua mensagem, veja. Agora, por exemplo, para o homem comum, tem-se levantado tantas seitas e clãs devido a pequenos derramamentos do Espírito, a ponto que o povo fica todo inquieto com um punhado de coisas. Sai e dá início a outro pequeno movimento, e você sabe, coisas tais, está vendo? Mas você não vai querer fazer isso, está vendo? Agora lembre-se, somente permaneça da maneira que está. E você diz, bem, o Senhor mostra... Não, agora tome cuidado, veja. Olha aqui. Permita-me mostrar-lhe uma coisa. Veja, sabia que há 10,000 vozes nessa sala agora mesmo? Literalmente, vozes de pessoas que estão vindo através das ondas eletrônicas do rádio.
Por que você não ouve? São vozes.
Por que você não as ouve? São vozes, está certo? Elas estão passando bem por aqui agora. Há formas de pessoas e corpos se movendo através desta sala agora. Está certo? Bem, por que você não as vê? Está vendo? Elas estão aqui. Vozes reais como a minha voz. Bem, por que você não as ouve? Está vendo? Tem de chegar a alguma coisa primeiro para isso revelá-las. Está vendo? Agora você entende? Agora não interprete nada. Se Deus quiser que você saiba algo, Ele o enviará a você. Está vendo? Assim, seja muito, muito firme, então. Fique quieto. Algo aconteceu. E agora somente seja bem... Entende o que quero dizer? Não entende? E somente seja... Não tente se tornar estranho para ser cristão, porque você se afasta de Deus. E você... Se podem entender, esta é aquela terceira puxada. Estão vendo? Vocês deviam ter percebido isso o outro dia. Estão vendo? Desse modo, recordem, não haverá personificação como houve com as outras duas. Estão vendo? Assim, isso é o quanto vocês devem saber agora. Somente recordem que, veja, agora há algo acontecendo nesta sala. E há algo aqui. Há de fato, nesta sala, anjos, voz de Deus. Está vendo? Mas como você não pode, se você não consegue ouvir a voz natural sem algo para transmiti-la, como vai ouvir a voz espiritual? Agora você pode fingir que alguém está cantando certa canção. Ela talvez nem esteja aí, veja. Mas quando isso realmente incidir sobre o cristal que deve atingir, então dá uma verdadeira interpretação e mostra. Vindica-o ao mostrar a imagem. Está vendo o que quero dizer? Agora, o Espírito de Deus, quando fala através da verdadeira palavra, vindica a si próprio para mostrar ele próprio que está certo. Vocês entendem agora? Muito bem. Agora, vamos orar novamente. Pai Celestial, estamos a ponto de abrir as capas deste livro e como a parte física de tentar entregar conforme o que Tu abriste para nós no campo espiritual. E agora eu rogo, Deus, que Tu me ajudes a dar a correta interpretação a estas perguntas, que possa ser dito que elas são para ajudar as pessoas. Elas são para lhes dar entendimento. E rogo que tu me des entendimento para que eu possa transmitir ao teu povo, para que possa ter entendimento, para que juntos possamos viver para a glória e honra de Deus, através do nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, eu só queria dizer isso. Eu achei que esta coisa aqui controlasse essas fitas, mas não controla, veja. E isto é uma luz de púlpito. E achei que o controle da fita ficasse aqui, mas foi-me dito para somente acenar para os irmãos na sala de gravação. E saberiam quando parar as fitas e quando não. Veja, as fitas têm um ministério mundial em toda parte, veja, em toda parte. Entram em todo tipo de línguas e tudo mais. Assim, há coisas que nós diríamos aqui neste lugar que não diríamos em algum outro, veja. E é por isso que a paramos. Agora, responder perguntas é fora do comum. Deste modo, eu agora, ao responder a maioria delas, a maioria das perguntas, fora as... Agora, cada uma, algumas delas nem se referem à mensagem em absoluto, mas vou, ou aos selos em absoluto, mas vou tentar respondê-las. E me foram entregues, e conforme foram ditas. Foi-me dito que a maioria delas, ou grande quantidade delas, era a respeito de pedidos de oração e os enfermos e aflitos, e diversas coisas semelhantes e por aí afora. E assim não diziam respeito a nenhuma pergunta a ser respondida. E então elas, foi-me dada uma porção que era acerca de diferentes coisas, a escritura e coisas tais. Mas, talvez, se tivermos tempo, tentaremos respondê-las da melhor forma que pudermos. Agora, e se cometer um engano, ora, lembre-se, não será intencional cometer um engano. Então, todos se sentem bem? Amém. Não é isto tão... Isso é que são lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugar maravilhoso, que tempo maravilhoso. De todas as ocasiões em que estive detrás do púlpito, no tabernáculo, eu nunca, em tempo algum do meu ministério, cheguei a me introduzir nos domínios de Deus e nos domínios espirituais como tem sido desta vez. Além de qualquer coisa que já fiz, em qualquer tempo do meu ministério, em qualquer reunião, em qualquer lugar desse jeito. Na maior parte, é sobre cura. Isto é revelar verdades pelo mesmo Espírito. Mesmo Espírito. Eu tenho me separado completamente e tenho me hospedado num lugar, ou tenho ido comer num lugar, e tenho estado sozinho, de modo que realmente tem sido um tempo muito proveitoso. E agora, imediatamente, ou de manhã, ou na manhã seguinte, eu, provavelmente, se terminarmos em tempo, eu vou orar pelos enfermos esta manhã, se estas perguntas não demorarem muito tempo. Portanto, eu tenho de me separar um pouco, veja. A mente humana só consegue suportar um tanto, está vendo? E quando se chega ao ponto em que se senta por uma hora, entorpecido com a presença de Deus, e a coluna de luz pairada ali diante de você, você não consegue suportar muito isso, veja. Veja, o ser humano não consegue suportar. E assim, agora, estas perguntas são muito boas. Eu aprecio e a sabedoria e coisas tais que as pessoas usam. Agora, a primeira, e tentarei respondê-las, e então, se eu não entendê-la corretamente, bem, vocês me perdoem, então. E se você tem uma interpretação diferente e crê que sua ideia a respeito está certa, bem, siga em frente. Isso não prejudicará, porque não há mais do que uma ou duas delas que, de alguma maneira, se refiram à salvação. É somente a maior parte das perguntas é feita neste outro lado da tri, ou sobre o arrebatamento da igreja. Portanto, veja, são perguntas aqui sobre o que está por vir e se cumprirá nas outras partes. Porque estamos agora além da era da igreja, em nossos ensinos no livro. Estamos além, no tempo do chamado dos 144 mil. Agora, a primeira aqui. As cinco virgens sábias de Mateus 25 são acompanhantes da noiva ou são a noiva? Está vendo? Se estas virgens sábias são acompanhantes da noiva, onde está a noiva? Veja, agora, da melhor forma que entendo, estas cinco virgens, houve 10 delas, você sabe, que saíram, veja. E isto aqui é somente um símbolo ou uma parábola, veja. Que vou lhes contar. Veja, havia 10 delas. Naturalmente, havia mais de 10. Esse foi apenas um número estipulado. Mas então, as virgens sábias tinham azeite em suas lâmpadas. As imprudentes não tinham azeite em suas lâmpadas. Assim, se aquelas 10 ali de Mateus, se esta é a pergunta da pessoa, se aquelas 10 ali, isso significa que esse seria o, ou estas 5, melhor dizendo, que seriam somente 5, veja, somente 5 pessoas? Não, não significa isso. É só um símbolo das virgens, veja, das virgens que saíram com azeite em suas lâmpadas. Elas são parte dessa noiva. E conforme meu entendimento, e então note agora, que elas eram as virgens da última vigília. Considerando as vigílias, tinha havido 7 vigílias. E na 7ª vigília, à meia-noite, ao que vamos chegar agora, veja. Agora, nesta vigília da meia-noite, estas virgens despertaram e prepararam suas lâmpadas e entraram, enquanto as virgens adormecidas... Agora, esta parte aqui, estas 5, se este é o significado da pergunta, significando houve somente 5, e temos muitas perguntas aqui sobre os 7 mil e assim por diante. Agora, isso foi só um símbolo, parte delas. E todas que despertaram nesta última era aqui, a 7ª vigília, que se só houve só 5 que acordaram naquele tempo, que foram trasladadas, entraram com a noiva e assim por diante, o noivo. Agora, se elas próprias, isso não significa que haverá somente 5, porque elas estavam dormindo no decorrer de todas as eras, como estudamos esta semana. Veja. Nos dias de Paulo, o anjo da igreja em Éfeso, Paulo fundando esta igreja, sendo o mensageiro dela. Lembre-se, Paulo fundando a igreja em Éfeso, tornou-se o mensageiro dessa igreja. E o espírito que estava na terra naquele tempo era um espírito de leão. E o leão é o leão da tribo de Judá, o qual é Cristo. E Cristo é a palavra. Paulo com a palavra daquela era. Milhares adormeceram naquela era. Está certo? Então veio a próxima era, e o tempo em que a igreja se acomodou na Idade Média. O espírito do boi saiu. Trabalho, labuta e sacrifício, e dar a vida. Milhares de milhares adormeceram sob martírio e tudo mais. Eles estão esperando. Veja. Então, e a próxima era veio, a luterana, a era da reforma. Lá se foram os mais sábios na astúcia do homem. Se você notar, o homem saiu com isso e quando saiu, ele acrescentou sua própria perspicácia. Foi isso o que o casou com a outra parte. Veja. Está vendo? Se ele somente permanecesse com a sabedoria de Deus, somente reformando e extraindo, mas o que fez? Depois daquele homem que tinha a mensagem, Lutero, depois da morte de Lutero, formaram uma organização luterana. Depois da morte de Wesley, eles tiveram uma organização metodista. Está vendo? Aí, continua-se dessa maneira. Isto simplesmente acontece assim. Agora, quero que você note isto, veja. Agora, alguém pode perguntar a respeito da Pentecostal, que foi a terceira era. Veja, cada uma dessas eras somente fez uma imersão no Espírito Santo. Justificação é uma obra do Espírito Santo. Santificação é uma obra do Espírito Santo. Mas o batismo é o Espírito Santo. É por isso que foi preciso descer um profeta profético. Nenhum mensageiro à era, porque o próprio Espírito Santo veio em sua plenitude do batismo. Mas no final da era, como sempre termina nas outras, nós encontramos ali, então, um mensageiro enviado. E todas estas confusões e coisas hão de ser acertadas assim. Então, o arrebatamento vem para a igreja. Mas como muitos estão atribuindo todas estas diferentes coisas, o sol tornando-se trevas, a lua, eles colocam isso bem aqui atrás na era cristã. Simplesmente falham em ver aquelas 3 perguntas que foram feitas ao Senhor lá. Veja, quando ele as respondeu. Agora, ontem à noite, acho que não resta qualquer dúvida. Nós tomamos cada uma daquelas perguntas e as colocamos exatamente sob os selos. E os selos são o livro por completo, ele próprio. O irmão crê nisso, doutor? Veja, a coisa toda em conjunto. E tomamos o que Jesus disse aqui. Eles fizeram 3 perguntas, veja. Quando serão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda? E qual é o fim do mundo? E ele desceu e colocamos cada um debaixo disso, exceto um. Qual foi? O sétimo selo. Por quê? Veja, não é conhecido. É isto. Cada um deles mostrou-se claramente. Eu os comparei interligando-os exatamente. Eu, quando escrevi ontem à noite, e cheguei ali e cheguei ao... Fui procurar para ver a minha antiga nota que fiz no passado. Bem, vi onde coloquei uma no lugar da outra, dessa maneira. Eu as troquei, uma pela outra. Foi isso que fiz. Suponho que vocês perceberam. Vocês perceberam? Estão vendo? Eu tinha escrito aqui embaixo o que ia escrever deste outro lado. E escrevi aqui. Coloquei ambas. 9, 11 ou 9, 6 ou o que? Ou 6 e 11. E 9 e 11. O que não era assim. Era vice-versa. O próximo versículo debaixo deste. Está vendo? E foi isso. A resposta entre a pestilência e a guerra. Veja. Era ali que estava. Assim fiquei tão feliz. Estava me comportando como um... Eu estava desfrutando do estímulo, da revelação. Assim, eu coloquei este aqui, sentado lá com um lápis ou uma caneta, e anotei 11 em ambos os lugares quando não devia ter sido. Acho que era 9 ao invés de 11 para o outro lado. Porém, agora viu quão perfeitamente eles estão correlacionados? Agora, não se esqueça disso. Eles estão correlacionados até o sexto e param. Veja, e observe a abertura dos selos. Vai até o sexto e para. Somente silêncio no céu, foi tudo o que disse, por meia hora. Agora nestes, veja, eu terei de me apressar e responder estas, porque, veja, cada uma delas é um sermão de 4 semanas de duração, veja, sobre cada uma, e você acaba entrando em alguma outra coisa, mas eu não tenho intenção de fazer isso, porque quero responder a pergunta de cada um tanto quanto possa. Estas virgens, veja, elas foram constituídas de... Isso era só parte delas naquela era, veja. Cada era tem as virgens, está vendo? Um selo, o anjo vem à igreja, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, está vendo? Então, chegue aqui, então, depois do escrito, à igreja de Éfeso, verifique isso. Um selo é aberto. Essa é exatamente a maneira que estamos apresentando, tentando transmitir tudo a vocês. Estão vendo o que quero dizer? Querendo o Senhor. O que eles tiveram primeiro? Eras da igreja, está certo? A próxima coisa, a mensagem às eras da igreja. Todos entendem isso claramente agora? Estão vendo? Primeiro vimos as eras da igreja e consideramos a história. Estabelecemos os concílios de Nicéia, os concílios pré-Nicéia e tudo o que pudemos encontrar na história e verificamos que a correta interpretação da palavra estava exatamente de acordo com a história. E apresentamos até este dia, nesta Laodiceia. E vocês não precisam ouvir a história disso. Isso está fazendo história agora, veja. Aí está. E então mostramos o que seria nesta era. Agora, retornamos com os selos e abrimos esse selo. Deus abre esse selo para nós. Que é isso? Primeiro, há um mensageiro, era da igreja. Em seguida, são os 7 selos. Agora, verificamos a corrupção que assola a 7ª era da igreja. Mas o 7º selo não revela nada o que vai acontecer a ela. Estão vendo? Porque no final dessa era da igreja, há de vir um dom profético para revelar estas coisas. Estão vendo? Vocês estão acompanhando? Muito bem. Agora, notem como cada um desses selos, então venham aqui, e essas 3 perguntas feitas a Jesus Cristo. Qual, quando serão estas coisas, não haverá pedra sobre pedra? Quando este será demolido, este centro religioso do mundo, e outro será estabelecido? Veja, quando será? A cavalgada do anticristo, está vendo? E o que saiu ao seu encontro? A palavra. A palavra contra a palavra. Então isto se estabeleceu na política e tudo mais. E lá se foi a labuta do boi, está vendo? Esse é exatamente o segundo aqui. E Jesus disse assim em Mateus 24, veja. Então fomos disso, a astúcia dos reformadores. O animal, o homem, saiu ao seu encontro. Foi isso o que aconteceu. Então fomos a seguir ao 4º selo, quando o anticristo tornou-se uma mescla e recebeu um nome, morte. Agora, observe o que Jesus disse, e ele a lançaria aos fogos e até mesmo mataria seus filhos. Isso é morte cavalgando. Isso é tanto com os protestantes quanto com os católicos, a marca da morte sobre cada um deles. Veja, ela e seus filhos serão destruídos. Assim, se você está dependendo da sua denominação, melhor escapar dela agora mesmo. E então, quando chegou ao sétimo selo, Jesus parou bem aí. Ele abriu o sexto selo dizendo que a lua se converteria em sangue e trevas e tudo mais. Estas coisas aconteceriam. Chegamos aqui e abrimos o sexto selo. Depois que o sexto selo foi aberto, então volta-se e mostra a mesma coisa. Aí está, com três lugares diferentes na Escritura. Juntamos isso com Revelação, está vendo? Observe, o lugar em que Jesus disse assim, o lugar quando ele abriu o livro estava oculto desde a fundação do mundo. E então a revelação deste dia aqui, colocando-a exatamente aí, ata os três. E três é uma testemunha. Por isso, é a verdade. É absolutamente verdade. Agora, estas virgens que vêm junto aqui, elas são as que adormeceram. E então o corpo inteiro é constituído desse grupo. Isso vem a formar as... Veja, a formar as virgens sábias. E as virgens insensatas são as que começaram lá no mesmo tempo que as virgens sábias começaram, anticristo. E elas são as que tentam comprar azeite. Agora somente olhem aqui e vejam quão perfeito a toda parte que você vai. Se eu pudesse ficar aqui e falar as coisas que foram reveladas naquela sala, eu lhes digo, isso os deixaria com vertigem. Mas como você vai fazer isso quando você tem uma coisa toda aqui? E então você, de um modo ou de outro, quando se afasta das pessoas, então começa a abrir mistérios. Então você vê coisas que não ousaria dizer às pessoas também, porque, veja, se dissesse, elas criariam pequenos ismos. E então vejamos o que este pequeno dom de cura fez, como confundiu a igreja. Todos tiveram uma sensação, todos tiveram isto. E bem no fundo do meu coração, Deus sabe que é a verdade. Eu sabia que não estava certo, porque Ele me disse assim. Está vendo? Mas é uma falsa personificação, só para despistar as pessoas. Agora, isso mesmo. Agora, todavia, veja, não se pode dizer essas coisas. Melhor deixar isto. E vocês se lembram da terceira puxada? Ele disse, não diga a ninguém. O que foi que eu disse que era isso? Quantos se lembram disso? Certamente. Lembram-se ali de pé, tentando passar o cordão naquele ilhós, naquele sapatinho na visão? Ele disse, não se pode ensinar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Eu disse, esta será a terceira puxada, e não será conhecida. Digo, solenemente, pela graça de Deus. Agora, estamos exatamente no tempo do fim agora. Não demorará muito até que o propiciatório seja o trono do juízo. Ao ver estas coisas se aproximando e essas pessoas recebendo, melhor você receber também, se já não recebeu. Está vendo? Agora, reunidos em lugares celestiais. Veja, também significa mais do que simplesmente estar se regozijando. Em lugares celestiais, se você está realmente congregado em Cristo, é uma coisa temível. Encontrando-se junto a esse anjo do Senhor, você acha que simplesmente estaria gritando e clamando. Isso não é assim. Isso quase o mata de medo, está vendo? Assim, veja, há diferença em apenas regozijar-se e saltitar de alegria. O que está bem, então, chegar à coisa verdadeira, está vendo? Está vendo? Aí é onde está o temor. É uma coisa temível. Não que você tema estar perdido, mas realmente, perante um ser angelical e o próprio Espírito Santo encontrando-se ali. Agora, essa será parte da noiva. Isso é o que irá constituí-la. Veja, todos esses que dormem. E não podemos absolutamente ver... Rogo agora que tu concedas a cura das pessoas através da imposição destes lenços. Em nome de Jesus. Amém. Agora, está bem agora? Obrigado. Alguém pisou em alguma coisa? Gravadores demais a forçam muito. Está vendo? Muito bem. Somente troque. Somente consigam uma fita e troquem a fita. E gravem essa. Agora, notem agora a próxima pergunta. Os evangelistas devem continuar no campo? Nesta hora, naturalmente, o que querem dizer? Certamente, sem dúvida. Não mude nada. Se Jesus vier amanhã de manhã, pregue hoje como se fosse ser daqui a 10 anos, mas viva como se fosse ser nesta hora. Não, não vá se enredar agora. É sobre isso que estou tentando adverti-lo. Veja, simplesmente não seja estranho, peculiar. Não mude nada. Mas se você está fazendo algo errado ou agindo mal, arrependa-se. Veja, volte para Deus. Continue em seu trabalho evangelístico exatamente como sempre fez. Se está construindo uma casa, continue levantando-a. Se Jesus vier amanhã, seja achado fiel no dever. Se está construindo uma igreja, continue, levante-a. Prefiro estar colocando meu dinheiro em algo assim do que ser achado com ele no bolso. Está vendo? Assim, somente prossiga. Continue como está. Todos entendem agora? Prossiga e simplesmente continue como está. Agora, somente não pare. Não faça nada, apenas continue exatamente como está. Prossiga servindo ao Senhor. Agora, por exemplo, se você estivesse trabalhando para alguém e soubesse que faltavam 15 minutos para a hora de parar, bem, você dissesse, só mais 15 minutos, assim é melhor eu ir sentar. Esses 15 minutos lhe seriam descontados. Se está plantando trigo, plante seu trigo. Se está colhendo batatas, continue colhendo-as. Diz, bem, ninguém as comerá? Isso não faz nenhuma diferença. Colha-as mesmo assim, está vendo? Sim, simplesmente continue como está. Recebi uma carta de alguém outro dia. Alguém lhes disse, bem, o tempo está próximo, vendam a fazenda. Agora, vocês não precisarão do alimento do qual vivem na fazenda. Disse, porque este milênio vai começar e não precisarão dele. Por isso, sigam em frente. E enquanto o período da tribulação estiver se dando, seus filhos não serão salvos. Deixem os filhos terem a fazenda, onde possam se alimentar dela. Mas vocês vendam a fazenda. Ou algo assim. Eles tiveram isto... Eu disse, que coisa... Se soubesse que ele viria amanhã e fosse fazendeiro, eu faria a minha semeadura hoje. Certamente. Se ele me fez fazendeiro, vou permanecer exatamente no meu dever. Isso mesmo. Se ele me fez mecânico, disse quem... Alguém disse. O outro dia disse. Um indivíduo entrou e disse. Ei, irmão, sabe de uma coisa? Ele disse. Vou lhe dar o outro jogo de chaves. Comprei um carro novo. Ele disse. Vou lhe dar o outro jogo de chaves. Disse ao seu pastor. Disse, vou lhe dar o outro jogo de chaves porque o arrebatamento pode vir. O irmão sabe. E disse, não vou precisar mais dele. O pastor ia ficar para trás, veja. Isso é que é se preparar, não é? Muito bem. Todavia, essa é... É assim que é, veja. Não devemos ser assim. Nós devemos ser um cristão sensato e sólido, veja. Eu fui colocado aqui para trabalhar até o último minuto. Tenho um serviço a fazer e serei achado fiel exatamente no posto de dever. Se ele vier esta manhã, quero estar de pé bem aqui no púlpito. Você diz, irmão Branham, se fosse para ele vir esta manhã, o irmão não deveria estar lá? Não, senhor. Este é o meu posto de dever. Estarei de pé bem aqui pregando quando ele vier, dizendo as mesmas coisas que estou. Então, quando ele vier, vou direto com ele. Veja, se estiver carpindo batatas, estarei carpindo com afinco, tanto quanto possa. Quando ele vier, deixarei cair a enxada e irei. Lembra-se no ano do jubileu? Se estivessem carpindo com uma enxada, simplesmente continuavam carpindo. Eles sabiam que o ano do jubileu seria talvez dali a 10 minutos e a trombeta soaria no ano do jubileu. Prosseguiam carregando o feno, o que quer que estivessem fazendo, mas quando a trombeta soava, então deixavam cair o forcado e se iam. Veja, é assim. Simplesmente continue carregando o feno até que a trombeta soe. Muito bem. Pergunta. Conforme a abertura... Isso, algo aconteceu? Hein? Fez um ruído aqui. Uma pergunta. Conforme a abertura do quinto selo, Moisés e Elias têm de morrer. Que me diz de Enoque? Não sei. Estão vendo? Se não sei, simplesmente vou lhes dizer que não sei. Estão vendo? Eu não sei todas as respostas, pessoal. Eu não sei. E se não sei, vou lhes dizer que não sei. Se eu sei, não lhes direi até que, de fato, saiba. Vejam. Mas eu não sei. Muitas vezes, eu mesmo já tive a curiosidade de saber. Lá estava Enoque, vejo, Moisés vir e Elias volta e são mortos, veja. Mas agora Enoque foi transladado antes. Muitas vezes pensei e já me perguntei, bem, como fica isso? Mas então, aqui está a única consolação que posso dizer. É esta. Agora, note, Moisés só serviu a Deus por 40 anos. Está vendo? Ele estava com 120 anos, mas 20 anos, nos primeiros 40 anos, quero dizer, ele estava sendo instruído, está certo? Nos segundos 40 anos, Deus a estava tirando dele. E nos terceiros 40 anos, ele serviu a Deus, está vendo? Muito bem. Mas Enoque caminhou 500 anos diante de Deus e foi irrepreensível, está vendo? Está vendo? Assim, Moisés retorna para servir mais algum tempo, ele e Elias. Agora, isso não digo que esteja certo, veja. Somente lhe apresento isso como um pensamento, veja. Mas apenas dizer qual parte eu não sei. Realmente não posso lhe dizer o que aconteceu lá ou o que Deus fará. Qual é o nome do que estará sobre as pessoas de Apocalipse 3:12? Eu não sei, sim. Ele disse, dá-lhes um novo nome. Eu não sei qual é. Veja, provavelmente será dado a conhecer quando chegarmos lá. Mas eu não sei qual é agora. Veja, ele vai fazer isso, está vendo? Ele lhes deu um novo nome que só eles mesmos conheciam. Está vendo? Agora, irmão Branham, há alguma escritura permitindo casamento após divórcio? Isto é muito importante. Diz, importante. Bem, essa é a razão. Não era pertinente a isso. Tanto quanto eu possa ver, meu irmão ou irmã, quem quer que seja, não há, a não ser que seu companheiro esteja morto. Porque a Bíblia disse, estamos ligados a eles enquanto estão vivos, está vendo? Assim, quanto a existir alguma escritura, foi isso que foi perguntado aqui. Há escritura? Está vendo? Há alguma escritura? Não que eu possa encontrar, veja, não que eu possa encontrar. Porque Paulo disse que o casal, seu companheiro está morto, então está livre para se casar com quem quiser no Senhor. Mas até então, mas observe, você toma isto, até que a morte nos separe. É isto, você prestou juramento sobre isso, veja. Assim, não acho que haja. Agora, se há, se você encontrou alguma e está correta, ora, tudo bem. Mas quanto a mim, eu não encontro nenhuma. Que significa não danifiques o azeite e o vinho em Apocalipse 6:6? É o Espírito Santo, está vendo? Acabamos de estudar isso. Provavelmente alguém, você sabe, que chegou um pouquinho tarde para a mensagem, ele vem para as outras fitas. Veja, não danifiques o azeite e o vinho. O que o azeite e o vinho significam? O azeite, como o tomamos em símbolo, significa o Espírito Santo. Está vendo? Vinho é o... e azeite estão ligados na Bíblia à adoração. Está vendo? E o vinho, como colocamos... Foi aí que eu obtive a ideia, o estímulo. O vinho estimula, e o vinho em seu antítipo do seu natural, do estímulo, é a revelação. Agora pense, o que estimula a igreja? A revelação, está vendo? Assim, vinho, o vinho novo seria... Agora observe, o azeite e o vinho andavam juntos no sacrifício. Andavam juntos na adoração da igreja. Agora note, juntos, ligados. Se você tem uma concordância, olhe e veja a sequência inteira onde o vinho e o azeite são encontrados juntos na adoração. Se você tem uma de Cruden, ora, diz lá. Agora note quanto a isto. Mas agora veja, o azeite é sempre o Espírito Santo. Encontramos isso em Ezequiel e encontramos no Antigo Testamento. Encontramos por todo o Novo Testamento. Por que ungimos os enfermos com azeite? Ungimos os enfermos com azeite porque simboliza o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Está vendo? Também as virgens sábias tinham azeite, as imprudentes não tinham azeite. Espírito. Veja, agora esse é o azeite. E então o vinho, ele é, seu azeite representa Deus. Deus é Espírito, está vendo? Deus é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus. A palavra se fez carne e esse era Deus. Agora então, se a palavra agora encontra-se aqui numa forma natural agora. O vinho é como a água, ou a revelação que revela essa interpretação da palavra, que estimula o crente, veja. Ora, dizem, nunca enxerguei isso antes. Que coisa! Glória! Isso é o quê? Veja, estímulo. Veja, da revelação. Eu também não sabia disso até o outro dia, sentado ali. Está vendo? Agora, isso é o que o azeite e o vinho... Isso foi não danifiques. Esse foi o cavaleiro do cavalo preto. E isso foi durante o tempo da Idade Média, a terceira era da igreja. Note, e ali resta só um pouco dele. Só um pouco, mas não o danifiques. E creio que se você conseguir esse, o terceiro selo, em fita, você encontraria isso ali, onde explicamos em detalhes, ou detalhadamente, melhor dizendo. Irmão Branham, o livro da vida do Cordeiro e o livro da vida são o mesmo livro? Certamente, veja, porque aí é onde toda a redenção está escrita, neste livro, está vendo? Seus nomes estão nele. Você diz, bem, nosso nome é posto no livro da vida do Cordeiro, irmão Branham. O meu foi posto a outra noite. Não foi. Você somente descobriu que ele estava ali a outra noite. Veja, porque seus nomes foram escritos antes da fundação do mundo, está vendo? Isto é tudo o mesmo livro, veja. Agora, irmão Branham, é verdade que todo judeu nascido desde que Cristo veio será salvo? E quem são os 144 mil? Eles são os predestinados a serem selados com o Espírito Santo? E qual é a missão deles? Há cerca de três perguntas em uma aí, mas aqui a primeira é verdade que todo judeu nascido desde Cristo que veio ao mundo há de ser salvo? Não, ninguém será salvo, somente aqueles cujo nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, judeu ou gentio. Estão vendo? Só isso. O livro retém esse mistério e o livro só o está revelando agora. Não o nome de cada um, mas qual é o mistério do livro, enquanto está chamando esses nomes. Vocês finalmente entendem isso agora? Estão vendo? O livro não diz, agora, Lee Vail há de ser salvo no tempo desta era da igreja, ou Orman Neville, ou seja quem for. Não, não diz isso. Somente mostra o mistério, desvenda o mistério do que é a coisa. Mas nós mesmos, pela fé, cremos nisso. Foi isso que eu disse a outra noite. Alguém disse, bem, não adianta eu tentar. O irmão Branham disse que haverá somente um salvo em Jeffersonville. Está vendo? Agora veja, está mostrando uma parábola. Isso não é isso. Pode haver milhares salvos, eu não sei. Espero que cada um deles seja salvo, veja, mas eu não sei. Mas é desta maneira que quero crer. Eu sou esse. Creia de igual maneira por você. Se não crê, então há algo errado com sua fé. Você não está seguro do que está fazendo. Como você pode chegar lá diante da morte quando não está bem seguro se é salvo ou não? Está vendo? Como pode chegar aqui e dizer a este aleijado estendido aqui, cego e retorcido, assim diz o Senhor, levante-se, Jesus Cristo o cura. Como pode se pôr de pé aquele velho corpo frio e rijo estendido lá, que está morto e esteve morto por horas e horas, e estendido lá, frio e rijo, e dizer, assim diz o Senhor, ponha-se de pé. É melhor que você tem de saber do que está falando. Está vendo? Bem, dizem, a morte requer tudo. Está tudo terminado. Sim, mas quando a palavra de Deus é revelada e você sabe que é Deus, isso muda as coisas. Isso mesmo. Agora, sim, estes judeus não são... Nem todos os judeus serão salvos. Não, senhor. Não serão salvos. Somente aqueles que... Quando ele está falando de judeu, judeu apenas como nome que lhes foi dado depois que deixaram... Eu creio que Nabucodonosor lá começou a chamá-los de judeus primeiro, porque a tribo de Judá foi levada para lá. E foi-lhes dado o nome de judeu, agora, porque vieram da Judéia e receberam o nome de judeus. Todavia, agora, Israel é diferente. Israel e judeu são completamente diferentes. Todo judeu não é israelita. Veja, não, ele é só judeu. Mas então Israel, Paulo nunca disse que todos os judeus seriam salvos. Ele disse, todo o Israel será salvo. Por quê? O nome de Israel, esse é o nome da redenção, desde lá atrás, está vendo? E todo o Israel será salvo, mas não toda a Judéia, judaísmo será salvo. Está vendo? Do mesmo modo que os gentios. Haverá milhares de milhares de pessoas. Sim, literalmente milhões nestas organizações e se chamam cristãs, Igreja de Cristo. E todos os nomes assim. Isso não significa nada. Não, isso não significa que serão salvas. As pessoas dizem, agora, você tem de pertencer a isto ou aquilo, uma organização, certa organização. Se seu nome não estiver em nosso livro, você está perdido. Agora, isso é seita, está vendo? Isso é seita, está vendo? Há só uma maneira de você poder ser salvo, e essa é não aquele que quer ou aquele que corre, aquele que... Então, é Deus que se compadece, e Deus, por sua presciência, predestinou uma igreja para a sua glória, e esses são os que são salvos. Certo? Agora, sua fé está tão ancorada lá. Você diz, bem, minha fé está ancorada lá. E veja que tipo de vida você está vivendo. Você vê que nem mesmo está à altura de ir para lá. Sua âncora está errada. Você está com ela na areia ao invés de numa rocha. A primeira ondinha a removerá. Uhum. Deixe que a palavra seja revelada em alguma coisa. Minha igreja não ensina isso. Isso mostrou na mesma hora que você não estava ancorado em nenhuma rocha. Você estava em areia. Uhum, isso mesmo, desse modo. Agora veja, agora, e os 144 mil, eles são os predestinados? Sim, senhor. Esse é Israel, Israel espiritual. Imagine só, haverá milhões deles lá. Não sei quantos estão lá agora, suponho que um grupo inteiro, mas não serão todos salvos porque estão na Judeia, está vendo? Você faz ideia de quantos estão lá agora? Eu não sei, mas provavelmente estão, depois que esta próxima perseguição começar a se levantar, eles estão se acumulando aos... Você sabe, tem uma fita sobre eles que estou levando para o oeste comigo agora, a uma das igrejas do concerto que está em... É só a antiga... Oh, não me lembro agora. Ela começou a... Tem dessas lá na África, a Reforma Holandesa. É a Igreja da Reforma Holandesa, é a do concerto. Agora, se há alguns de vocês sentados aqui, eu lhes direi por quê. Vocês ainda estão se agarrando àquele velho catecismo Heidelberg, e essa é exatamente a razão por que ainda estão na ainda Reforma Holandesa. Assim, vocês podem polir com um nome americano. Essa é a coisa por trás, porque vocês estão ensinando a partir daquele mesmo catecismo, o velho Heidelberg. Pergunte ao seu pastor se não é isso mesmo. Estão vendo? Assim, agora note isto. Os 144 mil, eles são os predestinados a serem selados pelo Espírito Santo? Sim, senhor. Exatamente isso. Muito bem. Agora, se há alguma... Agora, se não respondi de modo a satisfazê-lo, ora, talvez eu esteja... Eu poderia estar errado, veja. Mas isto é tanto quanto sei. Veja. Isto é tanto quanto sei. Irmão Branham, como o irmão tem labutado ou... Lá sobre a semente da serpente... Oh, não tinha notado esta. Esta me passou despercebida. A semente da serpente esta semana, será oportuno fazer esta pergunta? Meus amigos têm me pedido para explicar Gênesis 4:1 e não consigo. O irmão me ajuda? Está fora do assunto, mas, de qualquer maneira, irei tentar da melhor forma, pela ajuda de Deus. Vejamos agora. Deixe-me rever só um pouquinho. Acho que foi aí que ela disse, alcancei do Senhor um filho. Eu creio que é. Acho que... Eva disse isso aí. Vou verificar para ter certeza. Porque eu disse a outra noite 7 ao invés de 700, ao invés de 7 mil. De modo que isto me deixa tão nervoso, veja. E é preciso estar vigiando. E o inimigo por todos os lados. E você está consciente disso, veja. Sim, é esse. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. Agora, somente vou lhe responder uma pergunta, meu irmão ou irmã. E agora lembre-se, não repreendendo você, não. Estou tentando ajudá-lo, veja. Eu amo você e amo a pessoa que pode ter sido crítica a respeito, mas não acho que esta pessoa seja crítica. Disse, ajude-me. Veja, porque as pessoas creem nisso, mas simplesmente não estão suficientemente informadas pelo Espírito para saber o que dizer à pessoa que lhes perguntou isso. Agora, ela está dizendo aqui qual é a pergunta, sem dúvida, que está dizendo, Eva disse que alcançou este varão do Senhor. Como você acha que a vida poderia chegar a vir se não viesse do Senhor, seja ela certa ou errada? Quem enviou Judas Iscariotes ao mundo? Diga-me isso. A Bíblia disse que ele nasceu o filho da perdição. Apenas pergunte-lhes essa. Será como bicho no limão. Veja, está vendo? Agora, veja, eles não podem... É isto. Note, então, se você quer levar-lhes um pouco mais de técnica, veja, Eva falou aqui, se você quer tomar isto na linguagem que está aqui, que está escrita de modo a estar oculta do olho do sábio e do instruído, Eva aqui, a maneira que se ensina é que foi por Deus que ela gerou este filho. E ele é um espírito e não pode fazer isso, está vendo? Agora, observe aqui, se quer notar isso. Do Senhor alcancei um varão. Veja, não se pode fazer isso parecer qualquer, mas tem de ter sua correta interpretação. Veja, sim, senhor. Não, senhor. Se é assim, então, o espírito... E sempre seguimos a natureza dos nossos pais. Você sabe disso. Olhe para o bebê, a natureza. Bem, então, Adão era filho de Deus, Eva era filha de Deus... Correto. A primeira coisa da criação de Deus que não podia ter nenhuma mancha de mal em parte alguma dela. O mal nem mesmo era conhecido. Então, por que Caim foi mentiroso, assassino e tudo mais? De onde veio isso? Somente faça esta pergunta a si mesmo. Essa foi a semente da serpente. Está vendo? A Bíblia não diz assim? Observe a sua semente desde o início. Nisso, ele se tornou a quem o mundo pertence? Ao diabo. Quem o controla agora? O diabo. Exatamente isso. O diabo controla o mundo. Ele disse a Jesus, disse, vês quão formoso ele é, toda a glória? Eu o darei a ti se me adorares. Veja, ele é o controlador dele. Agora, ele o possui. Agora observe, seus filhos são sábios, os filhos do diabo. Ou tome os filhos de Caim, se você quiser, e analise as genealogias e descobrirá que foram homens sábios, todos eles. Mas então, quando ele matou Abel, e Deus lhe deu Sete, que foi um tipo do justo, para redimir, estando morto e ressuscita. E dali, agora observem, não a partir da primeira semente, da natural, elas morreram. Agora vocês estão com a mente aberta? Estão vendo? A primeira semente, da semente natural, razoavelmente boa, tipificou a igreja moderna, Abel. Para preservar aquela linhagem, aquele morreu de modo que outro pudesse se levantar. Vejam, assim tem de ser renascimento novamente. Vocês entendem? Muito bem. Só para que vocês entendam. Vejam. Estão vendo? Aí está, o tipo perfeito. De modo que até mesmo o homem natural, nascido de Adão, seu pai, mostra essa tendência natural. Não funciona. O homem natural não percebe as coisas de Deus. Assim, houve um homem que veio naturalmente e morreu para restaurar isso. E está representado na morte de Abel e a substituição por Sete. E observe que tipo de pessoa foi essa agora. Esse espírito produziu a partir dele humildes fazendeiros, pastores de ovelhas. Observe o que vem desta sabedoria do mundo aqui. Homens inteligentes, construtores e com metais e todos os tipos de astuta inteligência e coisas tais. Veja onde foram parar. Eles estiveram lá e Deus destruiu cada um deles. Cada um deles. E salvou os humildes. Jesus não disse em Mateus 5, os mansos herdarão a terra? Deste modo, sim, não se preocupe. Eles não têm onde se firmar, está vendo? Eles não creem que esse seja filho de Caim, mas nós temos uma fita sobre isso, se você quiser ouvir ser explicado detalhadamente, está vendo? Não, senhor. E vi que tem uma parte no jornal lá que a ciência agora vai provar que não foi maçã que Eva comeu. Ela comeu um damasco, está vendo? Tenho o jornal lá em casa agora. Veja, foi um damasco. Quão longe as pessoas podem... Isso é mente carnal, veja. Então, na verdade, Moisés não atravessou a água. Ele atravessou o mar de junco. Fez Israel atravessar na extremidade superior do Mar Morto. Havia um monte de junco lá, um mar inteiro de junco, justamente onde as águas tinham, em certa época, baixado. E Moisés tomou um atalho e deu a volta por aquele lado. E as igrejas ortodoxas aceitaram isso. Vocês viram isso. As igrejas ortodoxas aceitaram que foi assim. Oh, que coisa. Você não consegue ver essa semente da serpente, esse anticristo e a coisa inteira bem aí na frente? Certamente. Sim, senhor. Irmão Branham, por favor, orem por meu pequeno... Bem, esse é um período de oração, eu vejo. Ore por meu pequeno neto, muito enfermo com gripe. Ele está no hotel Riverview. Senhor Jesus, esta pobre pessoa aqui não escreveu isso em vão. Ela te viu deliberadamente remover até febre reumática de um garotinho a outra noite. Ela sabe que tu és o grande Deus e oferecemos nossas orações por esse garotinho. Em nome de Jesus Cristo, que ele seja curado. Amém. Quando alguém escreve alguma coisa, não é em vão. Elas têm um... Não importa quão simples nos pareça e quanto... Mas há algo por trás. Veja, essa senhora, esse garotinho, algo. O Elias que vem pregar aos judeus é o próprio homem que viveu na terra ou será o espírito de Elias em algum outro homem? Agora, isso é, eu tenho medo de dizer, eu não sei. Está vendo? Deixe-me ler isso novamente. O Elias que vem pregar aos judeus, assim, é o próprio homem que viveu na terra ou será o espírito de Elias em algum outro homem? Agora, se eu pudesse responder isso corretamente, eu poderia lhe dizer acerca de Enoque, veja. Mas eu não posso, veja. A única coisa que sei é somente que a Escritura diz o que será. E agora, pode ser que o... Agora, eu estou, de certo modo, inclinado... Agora, deixe-me dizer desta maneira. E espero que a fita, os irmãos ouvindo as fitas, entendam isso. Estou inclinado a crer que serão homens ungidos com o Espírito deles. Porque, veja, ele diz, não sobre Eliseu, porventura o Espírito de Elias não repousou sobre Eliseu? Veja, o Espírito de Elias. E ele fez exatamente como Elias, veja. Assim, mas não posso dizer que isso seja verdade. Eu não sei, veja, sou honesto com você. Eu não sei. Irmão Branham, o irmão poderia, por favor, responder essa para mim sobre o batismo? Mateus 28:19 ensina o Pai, Filho e Espírito Santo. E Pedro, em Atos 2:38, em nome do Senhor Jesus. Quando esta mudança aconteceu em Atos dos Apóstolos? Agora, eu creio no Senhor Jesus. Bem, irmão ou irmã, quem quer que tenha escrito, não houve mudança alguma que aconteceu. Veja, isto, e Pedro fez exatamente o que Jesus disse para fazer. Agora, se alguém vem e diz, use os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, eles fizeram o que Pedro disse para não fazer, mas o que Deus disse para não fazer. Está vendo? Agora, Jesus disse que, vamos somente considerar um pouquinho. Só quero lhe mostrar uma coisa aqui, note. Agora, note, se você está aqui, a pessoa... Vou pôr três peças de material aqui. Agora veja, este é o Pai, este é o Filho, este é o Espírito Santo. Como o povo trinitário crê neles, crê que são três indivíduos separados, eles creem nisso, está vendo? Bem, então, agora deixe-me... E então, em Mateus 28:19, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem... Não, desculpe, estou citando Atos agora, ou em Atos 2, eu creio. Não, Lucas 24:49, estou citando. Ele disse, permita-me ler, assim eu acerto. Veja, e então, porque o outro dia eu disse isso quando não quero ter certeza de estar falando certo. Eu sei o título do que você está dizendo aí, mas quero pegar exatamente o que ele disse. Comecemos com o versículo 16 do 29. Então, estando os onze assentados juntamente, os onze partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, todo o poder nos céus e na terra é dado a... São me dados todos os poderes nos céus e na terra. Agora, onde está o poder de Deus? Onde está Deus? Se todo o poder do céu e todo o poder que está na terra foi dado. Agora, onde está Deus? Aí está Ele, veja. É esse que está lhe falando. Muito bem. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, a esfera trinitária disso, eu o batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Isso nem está na Sagrada Escritura. Está vendo? Ele disse, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do... Não no, e colocar um nome diante de cada um. Um nome. Observe aqui, não disse batizai-as nos nomes, N-O-M-E. Um nome, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Está vendo? Agora quero lhes perguntar, Pai é nome? Filho é nome? Quantos pais há aqui? Qual de vocês se chama pai? Quantos filhos há aqui? Quantos humanos há aqui? Estão vendo? Bem, qual de vocês é chamado pai, filho ou humano? Estão vendo? Como uma mulher disse certa vez, ela disse, irmão Branham, o Espírito Santo é um nome, é uma pessoa. Eu disse, é sim, eu sou uma pessoa, mas meu nome não é pessoa. Eu sou uma pessoa, veja, meu nome é William Branham, todavia sou uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Isso é o que ele é. Não é um nome, é um título da pessoa de Deus. Está vendo? É um título da personalidade de Deus, o que ele é. Agora se ele disse, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Não em nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo. Ou não nos nomes do Pai e do Filho do Espírito Santo. Mas no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, então como fica? Você diz que é nome? Bem, qual deles? Se você quer chamar um deles de nome, qual nome é? Você quer chamar o título de nome, então qual nome, qual título é em que você quer batizar? O Pai ou o Filho? É singular, veja. Agora, nos voltamos aqui e esse é o último livro de Mateus. Como sempre expliquei, se você lesse um romance e dissesse João e Maria viveram felizes para sempre. Veja, é porque você não sabe quem são João e Maria. Volte ao princípio de sua história. Descubra quem são João e Maria. Está vendo? Agora, é isso que você está fazendo aqui em Mateus. Você só está lendo a última parte. Volte ao princípio de Mateus e leia qual é a história. Esse é o último capítulo de Mateus e os últimos versículos. Como se você apanhasse um livro e dissesse, João e Maria viveram felizes para sempre. Esses foram João Jones e Maria fulana de tal? Esse foi João Henry e essa foi fulana de tal? Este é João alguém e fulana de tal? Não, você ainda não sabe. Veja, a única coisa a fazer para ter certeza é voltar no livro e ler. Veja, você não pode apanhar uma parte aqui, você tem de juntar tudo para formar o quadro. Agora volte a Mateus capítulo 1, e ele vai apresentando as genealogias, descendo o capítulo 1. Então chega ao versículo 18 e disse, agora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Está certo? Agora, quero lhes perguntar uma coisa. Agora, ouçam novamente. Vocês chamam... Quem é este? Deus? 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 Agora, qual é este? Qual é este? Qual é este? Filho, muito bem. Agora, memorizamos então. Agora, qual vocês disseram que era este? Deus quem? O Espírito Santo. Muito bem. Agora, muito bem. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do... Agora, pensei que vocês tivessem dito que Deus era seu pai. Agora, há algo errado aqui. Ele não pode ter dois pais. Vocês sabem disso. Estão vendo? Agora, há algo errado. Agora, qual desses homens, se são três pessoas, qual deles é seu pai? A Bíblia diz aqui claramente, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Deus Pai não teve nada a ver com isso. E Jesus disse que Deus era seu pai, e sabemos que Deus era seu pai. Então, ele teve dois pais. Agora, ele é ilegítimo, com certeza. Agora, estão vendo onde vocês se meteram? Agora, então José, seu marido, como era justo, a não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, lembre-se agora, ele era um bom homem, e a mão do Senhor é uma mão como agora. Aqueles que são predestinados captarão isto. Está vendo? E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Vocês estão acompanhando em sua Bíblia? Muito bem. Dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela gerado é de Deus Pai? Eu li isso errado? Claro que li. O que está concebido nela não tem nada a ver com Deus Pai. É o Espírito Santo. E agora nós sabemos que Deus foi seu Pai, está certo? Assim que é isto? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Claro. Agora vocês entenderam? Estão vendo? Deus Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Ou ele teve dois pais. E então, que tipo de pessoa vocês adoram? Que tipo de Deus vocês têm, então? Estão vendo? Estão vendo? Deus Espírito Santo e Deus Pai são o mesmíssimo Espírito. E ela dará à luz um filho, este companheiro aqui. Ele porás o nome de... O quê? Seu nome. Agora lembrem-se, o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo por dos seus pecados. Isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, a quem a palavra vem, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, sendo traduzido, é Deus conosco. Qual é o nome de Deus? Qual é o nome do Pai, Filho, Espírito Santo? A Bíblia disse que Jesus era o seu nome. Então, o indivíduo aqui tentando debater certa vez, aqui no tabernáculo, disse, o irmão Branham se safou de todas elas, mas não se safará desta. Disse, aqui mostra três pessoas diferentes, exatamente, perfeitamente. Disse, Mateus capítulo 3, aqui se encontrava João pregando. Eis que veio o filho chegando para ser batizado. Ele entrou na água, foi batizado por João, saiu da água. E eis que, disse, se lhe abriram os céus. E disse, do céu veio o Espírito Santo, descendo como pomba. E uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem três pessoas separadas, exatamente ao mesmo tempo. Oh, que coisa! Sim, isso simplesmente serve para mostrar que pessoas sem o batismo e não chamadas ao ofício de ministro, não é da conta deles estar no púlpito. Isso mesmo. Eu poderia tomar essas pessoas agora pela ajuda de Deus e deixá-las tão desconcertadas que as deixaria com vertigem. Veja, não me importa o que... Não, não quero dizer eu. Isso não dá boa impressão. Perdoe-me. Não foi por querer, Senhor. Não foi, agora. Senti-o repreender-me por isso. Veja, de modo que não foi minha intenção dizer assim. Eu sinto muito. Creio que o Espírito Santo poderia revelar a essa pessoa algum segredo. Assim parece melhor. É exatamente como afinar um instrumento quando você faz algo errado. E você pode distinguir como cristão que disse algo errado. Ele não gostou disso. Veja, isso foi eu me colocar ali. Está vendo? Eu não estou no quadro de modo algum. Eu sou apenas... Nem quero que seja eu mesmo, nem nada. Somente ele. Deixar que ele faça a obra. Ele é que toca. A trombeta é muda, a voz por trás dela é que emite o som. Agora veja aqui, esse homem interpretou erroneamente a palavra. Veja, lembre-se, está oculto dos olhos dos sábios e instruídos, revelada a pequeninos. Agora, aqui está essa única pessoa, Jesus Cristo, de pé na terra. Agora, céus, naturalmente, há atmosferas acima. Agora observe, e João testificou... Agora, esse homem teve de dizer, aqui está Deus Pai, e aqui está Deus Espírito Santo, como pomba, e aqui está Deus Filho, totalizando três pessoas. Está errado. João, de pé aqui atrás, sabia que este era o Cordeiro. João disse, eu testifico vendo o Espírito de Deus como Cordeiro. Aí está Deus Espírito, como pomba, quero dizer. Agora, aí está a mesma coisa que eu disse outra noite. Veja, ao invés de 700, está vendo? O Espírito de Deus. Este era o Cordeiro aqui. E o Espírito de Deus, a pomba, era Deus. O Espírito de Deus descendo do céu. E uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo habitar. São dados à minha mão todos os poderes no céu e terra. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Esse é ele. Agora, qual era o seu nome? Certamente, está vendo? Assim, no que diz respeito à teoria trinitária de serem três deuses diferentes, isso é paganismo. Isso nunca foi ensinado na Bíblia, nunca foi ensinado na mensagem do leão, mas foi adotado na próxima, que foi anticristo. Pergunte a qualquer pessoa que queira, qualquer teólogo. Isso veio nada menos que através da doutrina dos nicolaítas. Aí está porque saiu com Martinho Lutero. Foi por isso que continuou com João Wesley e se derramou sobre os pentecostais. No dia em que os pentecostais saíram, eles formaram o grupo Só Jesus. Agora, isso é errado novamente. Como pode Jesus ser seu próprio pai? Está vendo? Então, isto elimina essa possibilidade. Mas deve vir um tempo da águia. Está vendo? Esse é o tempo que é para pôr em ordem todos esses mistérios. Está vendo? Pai, Filho e Espírito Santo são títulos do Senhor Jesus Cristo. Observe todos os três. Mateus disse, Pai, Filho, Espírito Santo. Pedro disse, Senhor, Jesus Cristo. Quem é o Pai? Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita. Está certo? Pai, Filho, Jesus, Espírito Santo, o Logos que saiu de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são absolutamente três títulos da pessoa de Deus manifestada de três maneiras diferentes, ou três atributos de si mesmo. E para deixar claro para alguém que não entenda, é como três ofícios do mesmo Deus. Na realidade, são três atributos do mesmo Deus. Deus atuando em três diferentes. Sob a paternidade, sob a filiação, sob a dispensação do Espírito Santo. Deus é perfeito em três. Lembra-se do número do anticristo? Quatro. Está vendo? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É absolutamente Senhor Jesus Cristo. Quando se batiza só em nome de Jesus, está errado. Somente batizo-o em nome de Jesus. Está absolutamente errado. Estou familiarizado com muitos Jesuses. Ora, os países latinos estão cheios deles, Jesuses. Mas este é o Senhor Jesus Cristo. Diz exatamente quem ele é. Há muitos Branhams. Você quer falar de mim pessoalmente, mas sou o William Marion Branham. Esse sou eu. Mas há muitos outros William Branhams e assim por diante, por aí. Mas neste caso está chamando distintamente uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Veja, o ungido. Há somente um deles. Agora, isso mesmo. Assim, se há algo além disso, escreva uma carta ou algo assim, ou por ocasião de quando eu estiver respondendo outras perguntas. Quero tentar resolver isso, de modo que possa ver se podemos conseguir que algumas dessas pessoas enfermas que estão sofrendo recebam oração. Irmão Branham, se esta pergunta não for conveniente, não se enquadrar no... Não responda. Que gentil. Agradeço. Quais as crianças que vão no arrebatamento, se crianças forem? Obrigado. Não assinaram o nome. Agora, se não assinar, não é necessário. Todavia, veja, quando Deus pôs um nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, não há nada no mundo que possa apagá-lo, porque está escrito com a tinta do sangue de Cristo. Seja ele deste tamanho, daquele tamanho ou daquele tamanho, ou como for, tem o mesmo valor. Está vendo? Todas as crianças, toda a igreja, tudo o que há, é Deus por sua presciência. Agora, nós não sabemos, você diz, irmão Branham, o irmão pode provar que está ali? Não, senhor, não posso provar. Deus poderia usar-me como ferramenta de alguma outra coisa, e usar você da mesma maneira. Mas eu creio, e pela fé, que sou salvo. Não é por conhecimento que sou salvo, pela fé. É assim que você é salvo. É assim que todos somos salvos. Todavia, lembrem-se, Deus é infinito. Vocês creem nisso? Infinito. Bem, sendo infinito, isso o torna... E então, ele é onisciente. Vocês creem nisso? Onisciente quer dizer que ele conhece todas as coisas. Ele não pode ser onisciente sem ser infinito. Veja, nunca houve nada que ele não conhecesse. Ele conheceu todo mosquito que algum dia estaria na Terra. E quantas vezes ele piscaria os olhos e quanto sebo ele faria, quanto todos eles fazem juntos. Ele conheceu cada fôlego que você tomaria e quão fundo ele penetraria no seu pulmão. Isso é ser infinito. Agora, se ele é infinito, isso o torna onisciente, está certo? E se ele é onisciente, isso o torna onipresente, porque ele sabe exatamente o minuto, hora, tempo, até as frações de instantes de 55 milésimos de segundo de quando algo vai acontecer. Estão vendo? Dá para fazer ideia agora? Então, ele sabe todas as coisas e é por isso que ele tem todo o poder, sabe tudo e pode fazer todas as coisas. Agora vejamos. Agora, e todos os filhos que Deus, cada um que Deus, quando eles... Agora, lembre-se, quando Jesus foi... A Bíblia disse... Agora, sabemos que Jesus foi morto por volta de 30 DC, está certo? Por volta... Foi aproximadamente no meio do ano, suponho. 30 DC. Agora, mas a Bíblia disse que ele foi morto antes que o mundo fosse criado. E o seu nome, quando o livro do Cordeiro, quando o Cordeiro foi morto para redimir este livro. Aqui está uma grande coisa agora. Pode causar estímulo. Veja, quando o Cordeiro... Agora lembre-se, a Bíblia disse que o livro da vida do Cordeiro foi escrito antes da fundação do mundo. E o seu nome foi inserido, estava naquele livro quando o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, para redimir cada nome que estava escrito naquele livro. Está vendo? Entendeu agora? Veja, não há nada fora de ordem. Está operando exatamente como o grande relógio de Deus. Veja, como um relógio funcionando bem. Seu nome foi posto lá antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi morto para redimir o que estava naquele livro. E agora ele vem à frente e toma aquele livro para requerer sua redenção. Não quero começar a falar disso. Não chegaríamos a responder outra pergunta hoje. Muito bem. Pergunta. O inferno e o lago que arde com fogo e enxofre são a mesma coisa? Não. O inferno, a tradução na Bíblia, eu creio. Agora, há eruditos sentados aqui e quero honrar isso. Nosso irmão Iverson sentado aqui e o irmão Vail e muitos destes irmãos que são realmente teólogos. A palavra traduzida Hades significa o sepulcro, está certo? A palavra grega para sepulcro, mas o lago de fogo é outra coisa, porque em Apocalipse, tanto o Hades quanto tudo mais foram lançados no lago de fogo. Está vendo? Muito bem. Agora vejamos. Senão, o lago de fogo e o inferno são eternos? Não, senhor. Não, senhor. Qualquer coisa que tenha sido criada não é eterna. Não. Qualquer coisa que tenha sido criada, é por isso que não pode haver inferno eterno. Se alguém lhe disser que você irá queimar no inferno eterno, eu quero a escritura para isso, está vendo? Não há tal coisa. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para o anticristo e seu povo. Esse foi o diabo encarnado. Foi criado para isso, para destruir. E qualquer coisa que teve, qualquer coisa, há somente uma coisa em absoluto. De tudo que há, o mundo inteiro e tudo mais, há somente uma coisa eterna, e que é Deus. Antes que houvesse um átomo, ou elétrons, ou antes que houvesse até mesmo luz cósmica, elétrons ou qualquer coisa, ele era Deus. Ele é o Criador. E essa é a única maneira de você poder ser eterno, é receber vida eterna. Essa palavra grega ali, eu acho que é Zoe, não é mesmo? Zoe, Zoe. E então, essa vida, Deus transmite a você, assim como o Pai, seu Pai, transmite sua vida a você através do voto matrimonial com a mãe. E ele, por meio disso, transmite a alegria de transmitir, entenda-me, de transmitir vida a um filho. E é assim que Deus faz, a alegria de transmitir sua vida a um filho. Está vendo? E então você se torna parte dele, o que é Zoe, a própria vida de Deus. Dou-lhes a vida eterna. Ressuscita-os no último dia. Essa é a única coisa que vocês têm vida eterna. E essa vida eterna conhece seu corpo e tem de ressuscitar. É impossível que permaneça lá. como o Espírito de Cristo pairava sobre o corpo, o Espírito de Deus sobre Cristo. Naquele grande dia, ele sabia que ressuscitaria. Assim são os santos em seus corpos. Agora lembre-se, Jesus, quando ele morreu, ele foi ao inferno, porque ele tinha de ir ali. Ele era a barreira do pecado. E ele pregou às almas que estavam no inferno, que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé. Está certo? Ele foi ao inferno e pregou às almas. As almas separadas de Deus. Morte significa separação. E elas tinham se separado de Deus. Nunca mais poderiam estar de volta. E Jesus foi para testificar que ele era aquele de que foi falado, a semente da mulher. A semente da serpente. Está vendo o que a semente da serpente fez? Anticristo. Termina em morte, separação. O cavalo vermelho. A semente da mulher, vida. Termina no cavalo branco, Jesus Cristo. Está vendo? Que é isso? Um contra o outro. A semente da serpente contra a semente da mulher. Entende agora? Oh, poderíamos ficar um pouco nisso. Não seria bom, mas fiquemos com isso. Irmão Branham, o primeiro cavaleiro, primeiro selo, cumpre, segundo aos Tessalonicenses, a revelação do homem do pecado? Sim. Isso mesmo, cumpre. Essa é fácil. Cumpre. Esse é o homem do pecado. O mesmo homem simplesmente se mantém em etapas, cavalgando até que sobe num cavalo amarelo, que se chama morte. Cristo vem através de justificação, santificação, até o cavalo branco. E esse é aquela vida. Veja. O que aconteceu aos crentes nascidos de novo que estão nas várias denominações, mas não na noiva de Cristo? O que acontece a eles? Bem, acho que explicamos isso faz pouco, está vendo? Eles entram na tribulação, são martirizados na tribulação, surgem no final após o milênio para seu julgamento, está vendo? Porque a Bíblia disse que os outros vivos, os outros mortos, não reviveram até que os 1000 anos expiraram. Então houve uma ressurreição, e então saíram ambos, o justo e o injusto, e foram julgados por Cristo e pela noiva. Ele veio à terra com milhões de seus santos. Está certo? Sua noiva. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que era o livro da vida. Ele apartou dali os bodes das ovelhas, está certo? Isso não teve nada a ver com a noiva. Ela se encontrava bem ali no juízo com sua rainha. A rainha e o rei juntos. Ele veio com seus santos, milhões de milhares o serviam, sua esposa. Então assentou-se o juízo e então as ovelhas foram apartadas dos bodes. Lembram-se, outra noite, de eu trazer aquela pequena meditação, de modo que vocês entendessem a meditação do vaqueiro? Está vendo? Aí está. Não, eles, esses são eles, a igreja. O povo que está em denominações que são cristãos genuínos, que recebem a mensagem e nunca a verão. Nunca será pregada a eles, e aqueles em multidões mistas a quem ela é pregada passará acima da compreensão deles, a não ser que o nome deles esteja no livro da vida do Cordeiro. Sim, mas serão boas pessoas, e serão ressuscitados, e lhes será dado julgamento, e serão julgados pelo mesmo grupo que pregou a eles. Não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Será pregado a eles, veja, será pregado a eles pelo mesmo povo que testificou a eles da mensagem, para saírem disso. Está vendo? Espero que isso explique. Tenho tantas aqui que... Irmão Branham, o sétimo anjo com o espírito de Elias é o mesmo homem que o Elias enviado aos 144 mil judeus durante os 3 anos e meio após o arrebatamento? Alguns de nós estamos confusos sobre isto. Não, ele não é o mesmo. Veja, são dois homens diferentes. O Eliseu que veio na forma de Elias não era Elias. E o espírito de Elias que veio sobre um homem chamado João Batista não era Elias. E o homem do mensageiro do sétimo anjo, ao final da era de Laodiceia, não será Elias literal. Ele será um gentio ao seu povo. Elias irá, ou o espírito de Elias, então, vindo no e ao povo lá, ele será judeu. Veja, porque eles são enviados ao seu próprio povo. Essa é a minha revelação. A razão por que eu, de Tommy Osborne, quando conversamos sobre isso aquela vez, Tommy e eu não sabia. Eu só estava orando pelos enfermos. E fui lá e houve uma senhora que veio do Tabernáculo Evangelho de Fort Wayne, uma missionária nos campos estrangeiros. Seu seio estava grande assim, estava todo tomado pelo câncer. E ela estava bem ali na pequena casa onde morávamos, aqui na travessa. E orei pela estimada irmã, e ela foi curada e retornou ao campo. E quando ela veio da África, e ela tinha deixado um livrinho ali sobre missões, eu pensei, bem, missionários são ótimos, e eu sou, nunca considerei muito sobre missionários. E assim pensei, bem, eles são apenas um ofício de Deus lá. Assim, isso é, este é o meu lugar aqui mesmo, na rua 8 com a Penn. Assim, eu estava agindo da melhor maneira que podia. Mas certo dia, sentado na sala de leitura, eu apanhei aquele livro. E tinha uma foto da raça negra, um pai idoso, e ele tinha uma pequena faixa de cabelo branco. E embaixo estava escrito assim, homem branco, onde estava o seu pai? Veja, agora estou velho e demente entorpecida, e não entendo muito bem. Se eu tivesse conhecido Jesus quando era jovem, eu o teria levado ao meu povo. Bem, eu li isto e algo simplesmente continuou dizendo, leia novamente, continuei lendo. Oh, já aconteceu coisas assim com você. Leia de novo e de novo. Há algo aí. Como aquele dia lá em Greensmill, quando saí da caverna, eu não conseguia entender como pessoas podiam falar em línguas e gritar e com o genuíno Espírito Santo e ainda assim ser anticristo. Falar em línguas, o genuíno falar em línguas do Espírito Santo e ainda assim ser um diabo. Isso mesmo. Posso lhes provar isso. Sim, realmente. E então, note, quando eles se encontravam ali, desse modo, línguas não é evidência do Espírito Santo. É um dos dons do Espírito Santo, está vendo? E o diabo pode personificar tudo o que ele tem, cura divina e tudo mais. Ele disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não expulsei demônios? Não, isso é pregar o Evangelho. Não fiz obras poderosas em teu nome e todas estas coisas lá? Eu direi, apartai-vos de mim, vós, praticantes da iniquidade, nem mesmo vos conheci. A Bíblia disse que a chuva desce sobre justos e injustos da igual maneira. E o mesmo joio que se encontra no campo de trigo lá pode estar tão contente e clamar com a mesma água que desceu sobre ele, pois a chuva é mandada sobre os dois. Mas pelos seus frutos os conhecereis. Esse pequeno joio pode ficar ali e tão contente e clamando quanto possa, tão satisfeito com a mesma chuva como o trigo. Aí está, de modo que podem clamar, falar em línguas e personificar tudo o que queiram, naquele dia serem chamados praticantes de iniquidade. Como lhe disse faz pouco, ouça o que digo, ouça com atenção, olhe para trás, examine-se com a palavra e veja onde você está. Vocês, mulheres que têm cabelo curto, deixem-no crescer. Vocês que estão usando shorts, tirem-nos. Comportem-se como dama. Vocês, homens, ainda fumando cigarros e indo a salões de bilhar, parem com isso. Não me importa o quanto vocês professem. Se ainda estão agarrados a essa organização e dizendo, ela é a melhor e ela é a melhor, melhor pararem. Olhem para trás, examinem isso com a palavra. Estamos saindo completamente do... Deveríamos viver acima do cabelo curto e tudo mais. Essa era agora. Estamos de volta a algo agora que Deus está revelando os mistérios ocultos que tinham sido postos no livro antes da fundação do mundo. E aqueles que têm obedecido nestas pequenas coisas entenderão isto nestas outras coisas. Se não têm obedecido, isto passará acima do entendimento deles, tão longe quanto o leste está do oeste. Simplesmente irá, como Gideão, separando seus homens. Havia bilhares e bilhares, Deus disse, é demasiado, separa-os novamente. Ele lhes deu outro teste e separa-os novamente, separa-os novamente. E assim por diante até ter um pequeno punhado. Disse, esse é o grupo que eu quero que faça o trabalho. Foi exatamente isso o que aconteceu. Mulheres pentecostais, indo de um lado a outro, sentando-se aí ouvindo e sabendo pela palavra que está errado. Acha que elas vão viver à altura disso? Não, senhor. Todo ano quando passo, há mais de cabelo cortado curto do que havia quando comecei. Disse, o que isso tem a ver? Você devia estar. Alguém disse, ora, irmão Branham, as pessoas o consideram profeta. Agora, não digo ser profeta, ninguém me ouve dizer isso, mas direi isto, que se você faz isso, se você considera, disse, por que o irmão não ensina às pessoas como receber o Espírito Santo, e como receber isto, e como receber grandes dons espirituais e ajudar a igreja? Como lhes posso ensinar álgebra quando nem mesmo ouvem seu abecedário? Isso mesmo, faça estas pequenas coisas, desça aqui ao ponto mais baixo e limpe-se, e comece certo. Amém. Muito bem. Do que eu estava falando mesmo? Vejamos. Eu não tive intenção de me desviar desse assunto. Desculpe-me, vejam. Muito bem. Alguns de nós estão confusos. O Elias é o mesmo como o... Sim, isso mesmo. Não, este Elias que virá aos gentios será um gentio ungido com esse Espírito, porque Deus usou esse mesmo Espírito para tirar seu povo do caos todas as vezes, e seu propósito foi alcançado, de modo que ele faz que regresse. Porque, veja, porque agora, se ele usasse uma pessoa instruída, altamente refinada, esse é o tipo que seria pego. Ele traz um homem que mal conhece seu abecedário e não consegue pronunciar certo as suas palavras, e todas essas coisas. Algum antiquado lá do mato e a apresenta e mostra sem hesitar a essas pessoas de mente simples e elas entendem sem demora. Elas entendem, veja. Se viesse e colarinho, como Paulo disse, não vinha a voz com o refinamento da instrução, mas vinha a voz no poder da ressurreição. Deus levou 3 anos e meio lá na Arábia para eliminá-la dele, sua instrução. Demorou 40 anos para ele tirá-la de Moisés. Está vendo? Portanto, aí está. Isso é, não digo que Deus não... Agora, não estou apoiando o analfabetismo, mas estou tentando lhe dizer que não precisa... Instrução não... A sabedoria deste mundo é contrária. A instrução tem sido o maior impedimento que o Evangelho já teve. Se não tivéssemos instrução, não teríamos todos estes grandes seminários e coisas que temos agora. Seriam pessoas de mente simples que dariam ouvidos à palavra. Contudo, estão tão polidos e confundidos, reunidos ali com aquelas organizações que permanecem com isso. Simplesmente isso. Eles pegam esse espírito. Já tomou uma boa mulher, casou-a com um homem degradado? Ou esse homem degradado se torna um bom homem como a mulher é, ou a mulher se torna degradada como ele é. Está vendo? Isso mesmo. Foi por isso que ele disse, saí do meio deles quando eu estiver pronto para realizar este arrebatamento. Você tem de ter algum tipo de fé que o tirará daqui. Quando o concerto de Daniel 9:27 foi confirmado por uma semana. Metade dele foi confirmado, o concerto, quando Jesus Cristo esteve na terra pregando aos judeus. Ele nunca foi aos gentios, de modo nenhum. E ele disse a seus discípulos, não vão aos gentios. Foi para os judeus somente, está vendo? E ele pregou por 3 anos e meio. Isso é metade da 70ª semana agora, como Daniel disse que ele faria. Agora lembre-se, ele foi firmemente vindicado aos judeus, mas seus olhos estavam cegados para introduzir este espaço dos gentios. Não consegue ver o programa inteiro? Está vendo? E ele provou ser um profeta. Fez exatamente o que o profeta faria. Mostrou-lhes um sinal de profeta, o que vossa própria palavra disse. Se alguém diz que é espiritual ou profeta, observai o que ele diz. E se isso se cumpre, simplesmente continua se cumprindo o que ele disse, continuamente. Como vocês veem na Bíblia, disse, batei, abrir-se-á, buscai, encontrareis, pedi, recebereis. Agora, se você notar, é batei, bater continuamente, permaneça ali, como o juiz injusto. Não respondia à mulher, simplesmente continuou batendo na porta, disse, estou na tua mão. Não buscar dizer, Senhor, eu gostaria de ter isto, amém. Não é isto, permaneça ali até que o receba, você sabe que virá. Assim, ele prometeu de modo que permaneça ali até se agarrar a isso. Está vendo? Agora, na última parte, a 70ª semana, a última parte dela será durante o tempo do período da tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Então aqui estão os 3 anos e meio aqui que serão confirmados a eles novamente por profetas. Veja, Moisés e Elias, Apocalipse 11. Agora, vejamos o que é esta. Se for um dos seus escolhidos, você subirá na noiva? Sim. Sim, senhor. Essa é fácil. Irmão Branham, o irmão quis dizer 7 mil que não tinham dobrado os joelhos ao Baalins ou 700? 7 mil, eu quis dizer. Perdoem por isso. Veja, apenas uma... Foi só a maneira como me expressei. Eu só estava, como disse há pouco... Você notou eu aqui de pé, eu disse, e eles testificaram vendo o cordeiro, está vendo? Está vendo? O cordeiro estava na terra, está vendo? Testificaram vendo o Espírito de Deus vindo sobre o cordeiro. Agora, ali disse, este é meu filho amado em quem me comprazo, está vendo? Agora, isso está escrito na forma textual conforme o grego, colocando verbo antes de advérbio. Mas você nota aqui ser realmente isto. Agora, somente tome a palavra. Veja, a Bíblia diz, na tradução de São Tiago, que este é o meu filho amado em quem me compraz habitar. Mas, realmente, se fôssemos dizer como dizemos hoje, este é o meu filho amado que me compraz habitar nele, você inverteria. Veja. Está vendo? Este é o meu filho amado em quem me compraz habitar. Está vendo? Agora, nós diríamos hoje, este é o meu filho amado que me compraz habitar nele. Veja, a mesma palavra somente inverte. Está vendo? Agora, sim, eu quis dizer, perdoe-me, por favor. Eu, irmãos, vocês ouvindo a fita aí, e amigos, escutem. Não tive a intenção de dizer isso dessa maneira. Eu sou o ministro do Evangelho, eu, com tantas vezes que preguei sobre isso, eu sabia que eram 7 mil. Simplesmente aconteceu de eu dizer 700. Eu não quis dizer só 700. Eu quis, vocês, eu não li isso na Escritura, apenas me veio à mente enquanto eu estava falando e simplesmente disse 700 ao invés de 7 mil. Eu cometo esses equívocos o tempo todo. Eu sou, sem dúvida, um indivíduo sem instrução, de modo que vocês me perdoem, estão vendo? Não tive a intenção de fazer isso. A noiva de Cristo e o corpo de Cristo são a mesma coisa? Sim, senhor. Está vendo? Agora, aqui, agora veja, não quero começar a falar disso porque tenho pregar um sermão sobre isso, veja. Mas não o farei, mas quero lhe mostrar. Quando Deus deu a Adão sua noiva do seu lado, ele disse, ela é carne da minha carne, eu osso do meu osso. Está certo? Quando Deus deu a Cristo sua noiva, o Espírito deu a carne à noiva. Ele foi agredido, traspassado no lado sobre o coração. E água, sangue e Espírito saíram. E isso se tornou carne de sua carne, eu osso do seu osso. Nós somos a carne e os ossos. A noiva será a carne e os ossos de Cristo. Exatamente. Eles são a... Essa é a sua noiva. A noiva de Cristo teria... A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Com certeza. É isso que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo. Certamente. É a mensagem da hora, veja. A noiva de Cristo, com certeza. Ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores, está certo? Essa é a noiva de Cristo, com certeza. Ela tem um ministério, um grande ministério, o ministério da hora. Será tão humilde. Agora lembrem-se, quantos estavam aqui no princípio, quando eu, no último domingo, vejam, lembram-se a respeito do que preguei? Humildade. Oh, não se esqueçam disso. Vou parar um minuto para advertir sobre isso novamente. Lembrem-se, quando Deus prediz algo grande por acontecer, as pessoas estão olhando tão distante por sua sabedoria, que falham em ver o que acontece. Quando Deus diz que alguma coisa é grande, o mundo se ri dela. Esse bando de ignorantes. Isso mesmo. Mas quando o grande mundo e a grande e elevada igreja diz, olha, que é glorioso, Deus diz, um bando de ignorantes. Deste modo, veja, você tem de vigiar. Não é minha intenção ser ríspido, áspero, assim. Mas assim é. Veja, aqui estava uma grande e santa igreja ortodoxa. Nós conhecemos a palavra, temos escolas, temos seminários, temos nossos homens tão polidos. Ora, por centenas de anos temos sido leais a Jeová. Nós somos a igreja, somos o sinédrio, temos o concílio de igrejas aqui. Tanto fariseus quanto saduceus e todas as denominações se reúnem. Como estamos nos tornando? Está vendo? Estamos todos em um, o concílio de igreja. Somos os importantes aqui. Conhecemos essa escritura. O que um sujeitinho ignorante lá no Rio, todo barbudo, e um pedaço de pele de ovelha está nos dizendo? Certamente eles não iam dar ouvidos a isso. Mas a Bíblia disse, em Malaquias no quarto ou no capítulo 3, eu envio o meu anjo perante a minha face para preparar o caminho para mim. 712 anos antes disso, João, o grande profeta de Isaías, se pôs ali de pé e disse: haverá uma voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor e endireitai a sua vereda. Isso mesmo. E disse Edan, muitos deles. Disse, todo lugar alto será abatido. Eles disseram, haverá um, quando esse homem vier, ele apontará o dedo e moverá montanhas. E todos os lugares baixos, as covas, serão elevados. Então todos, isto é, todos os lugares ásperos serão alisados. Irmão, nós plantaremos milho em todo o campo por aqui. Vamos fazer grandes coisas quando este homem vier. Está vendo? Estavam esperando que Deus pegasse a manivela e a virasse, baixasse o corredor, dissesse, desce tu, grande precursor do meu Messias. E então, logo que ele tivesse ido, eles o puxariam de volta, e seu ministério estaria terminado. Virariam a manivela e o fariam baixar novamente, e o colocariam bem aqui ao lado do seminário, e diria, muito bem, meu filho amado, desça e lhes diga. Está vendo? Que coisa! Veja, quando ele se aproximou, o que aconteceu? Lá veio um homem que não conhecia nenhuma de suas escolas, nem tinha um cartão de companheirismo. Não tinha nenhuma credencial. Não, ninguém nunca soube se ele alguma vez estudou um dia em sua vida. Nem mesmo você poderia confirmar isso por sua maneira de falar. Tampouco ele falava nos termos de Eclesiásticos. Ele falava a respeito de serpentes, machados e deserto e coisas assim. Veja, árvores. Ele não falava termos ao feitio eclesiástico do dia, ou deste dia, ou de nenhum outro dia. Ele veio caipira, como chamamos aqui em Indiana. Ele saiu do mato em algum lugar, nem se barbeava e o cabelo todo ouriçado. Não imagino que tomasse banho um a cada 2 ou 3 meses, certo? Ele nunca usou pijama à noite, nunca andou de automóvel, nunca escovou os dentes. Que coisa! Que indivíduo era este? Certamente que não. Lá veio ele pisando firme pelo deserto, dessa maneira, disse, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor e endireitai a sua vereda. Alguns dos professores se puseram de pé e disseram, ei, companheiro, você tem o seu... Não podemos cooperar com você nesta campanha. Olhe, nós não podemos fazer isso. Bem, onde está o seu cartão? Onde está a sua identificação? Ele simplesmente os ignorou. Ele tinha uma mensagem, de modo que simplesmente continuou com ela. Veja, pregando da mesma maneira. Disseram, ora, espere. Bem, se formos lá, levaremos o bispo hoje e veremos o que ele diz acerca disto. Iremos lá se soubermos. Esses são as cabeças da igreja e sabemos que ele terá de reconhecer isso. Se ele é de Deus, ele reconhecerá nossos bispos. Colocaram-nos todos lá em fila e ficaram lá de pé, os dignitários. Ele disse, raça de víboras, traiçoeiros, altivos e santos padres e assim por diante. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Sabeis que a vossa hora está próxima. Não penseis que, dizeis, bem, pertencemos a isso, aquilo. Eu vos digo, o Deus que eu sirvo pode destas pedras suscitar filhos a Abraão. Que coisa! Agora ele vai começar a falar ao contrário da linguagem eclesiástica. Digo que está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu em verdade vos batizarei com água para arrependimento, mas ele vem após mim. A lua se converterá em sangue e, que coisa, ele limpará as suas eiras e tomará a palha e a queimará com fogo que nunca se apagará. E ele levará o trigo para o celeiro. Ele separará as ervas daninhas e o trigo. Que coisa, que mensagem. Disseram este camarada? O que ele disse? Que horas eram? Ignorância. Nós temos o homem no lugar certo. O irmão Jones. Ele é o companheiro que fará isso, se houver algum nessa era. O bispo fulano de tal fará isso. O santo padre fulano de tal. Que coisa, está vendo? Deus em simplicidade. Veja, operando em simplicidade. Então, quando menos se esperava, ele estava lá de pé certo dia e disse, sim, ele se encontra no meio de vós. Ele tinha tanta certeza que era esse mensageiro, ele sabia quem era. Foi por isso que ele podia repreendê-los. Disse, agora não tremam, mas simplesmente vão em frente e continuem. Vocês, soldados, obedeçam a vossos senhores. E se fizerem algum mal, tomem isso. Que faremos? Devemos deixar de fazer isto? Deveríamos parar de fazer isto? Ele disse, simplesmente continuem como estão. Continuem, continuem. Vão em frente. Se estão plantando batatas, plantem-nas, estão vendo. Vocês, soldados, não pratiquem nenhuma violência e façam isto. E o que quer que façam, simplesmente continuem como estão. Obedeçam a seus senhores e assim por diante. Rabi, que devemos fazer? Simplesmente continuem como estão, vejam. Mas há um no meio de vós que não conheceis. Ele sabia disso, a hora da sua mensagem. Ele sabia que havia de apresentar essa pessoa. Sabia que ele estava ali, um no meio de vós. Vós não o vedes. Coisas estão acontecendo de que nada sabeis. E desse modo, há algo que vai acontecer, ele disse. Vede e ele estará aqui, e eu o conhecerei. E finalmente, certo dia, ele disse, eis que aí está ele, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Disse, e meu tempo terminou agora. Eu apresentei vocês a ele. Tenho de diminuir agora, tenho de sair de cena. Ele assumirá daqui em diante. O milênio começará muito em breve, veja, e o tempo próximo. Então, quando ele veio, quando até mesmo João disse, ele vai, ó, ele vai repreendê-los duramente, ele vai separar o trigo da palha e vai queimá-la, e ele vai limpar suas eiras, e em sua mão tem a pá. Todavia, o que ele foi? Pequenino. Agora, eles já tinham idealizado tudo. Oh, que coisa. Ele terá uma lança que alcançará uma milha de distância. Ele se porá de pé aqui na Palestina, simplesmente se levantará ali, simplesmente sobre uma destas nuvens brancas e apanhará todos esses romanos assim e os lançará no inferno. Apenas continuará fazendo assim. Veja, até que vença todos eles. Ora, eles tinham tudo isso projetado. E quando aconteceu, um cordeirinho veio saindo entre eles, manso e gentil, sendo dirigido nesta direção e naquela direção. Até mesmo João disse, agora veja João, o profeta, ele disse, ide perguntar-lhe, ele é em verdade aquele? Tão humilde a ponto desse profeta falhar em ver. Disse, ele é aquele ou procuramos outro? Agora, ele não lhe deu um livro para aqueles discípulos em Mateus 11. Vieram e lhe perguntaram quando os discípulos de João estava na prisão. Assim, ele andava tão confuso que, creio que foi Pember que disse, seus olhos de águia ficaram velados lá. Veja, ele desceu para a terra, ele estava nas alturas, mas quando sua profecia terminou, ele caiu em terra novamente. Veja, porque puseram-no na prisão. Veja, ele não precisava mais daquelas grandes asas, de modo que simplesmente se deitou lá. Mas ele voou mais alto que qualquer dos demais. Deixe-me mostrar-lhe uma coisa. Deus o usou. E Jesus sabia. Veja, porque esse era o Deus encarnado ali, está vendo? Ele era assim, ele disse, agora, ele não lhe deu um livro sobre como se comportar na cadeia, dizendo, agora, espere um minuto, escreverei uma pequena dissertação aqui e vocês levem de volta e digam a João como se comportar quando estiver na cadeia por minha causa. Está vendo? Não, ele não disse isso. Ele não disse ir de dizer a João que ele deveria ter feito doutorado antes de ter vindo. Está vendo? Se tivesse, ele teria estado com os demais. Ele teria sido um rejeitador. João foi honesto e fez a pergunta. E ele disse, somente esperai até que a reunião termine e então ide mostrar a João o que aconteceu. Então ele saberá. Se lhe disserdes o que está acontecendo, então ele saberá. Está vendo? Está vendo? Ide e deixai que ele... Dizei-lhe que é... Ele está na prisão e não pôde estar aqui. Mas vós vos sentastes na reunião e vistes o que aconteceu. Ide contar-lhe. Desse modo, os discípulos disseram, muito bem, mestre. E para o outro lado da colina eles foram. Jesus, sentado nesta rocha, somente os observou até que eles atravessaram e desapareceram do outro lado da colina. Ele se voltou para a congregação e disse, quem fostes ver no tempo de João? Está vendo? Disse, que fostes ver? Fostes ver um homem que fica altivo e roupas finas, é muito refinado e instruído? É esse o tipo de homem que fostes ver? Disse, não. Sabeis o que os desse tipo são? Eles beijam os bebês e, você sabe, trabalham nos palácios dos reis. Eles... Esse não é o tipo que João era. Bem, disse, então, porque fostes para ver um homem a quem foi dado um ministério que o ligará diretamente a uma organização ou algo assim, agitado por todo... Então, seus da unidade não o quiserem, ele irá à Trindade. E se a Trindade não o quiser, ele irá à Igreja de Deus, a qualquer lugar. É esse o tipo de homem que fostes ver agitado com qualquer cana? Oh, não. João, não. Ele disse, então que fostes ver? Um profeta? Ele disse, e digo que é isso mesmo, mas vou dizer-vos algo que não sabeis. Ele foi mais do que profeta. Ele foi mais. Se puderdes dar crédito, este é de quem foi escrito na Bíblia. Vede lá atrás a escritura. Eu enviarei meu anjo diante da minha face. Malaquias 3, veja. E ele preparará o caminho diante de mim. Está vendo? E eles não entenderam. Nem os discípulos entenderam. Veja, isso mesmo. Oh, que coisa. Simplicidade. Seja humilde. Veja, desça diretamente. Quando Deus promete algo grande, veja, é grande à sua vista. Agora, se quiser sempre manter isto em mente, quero que você mantenha isto em mente. E quando acontecer, então você poderá mudar isto. Estenda a mão e apanhe uma dessas pequenas flores da primavera que estão brotando este ano. Ou pegue uma folha de grama comum e segure-a na mão e diga, vou segurar isto agora e ver que algo tão simples fez isto. E quero ver a inteligência que pode enviar um foguete à lua fazer esta folha de grama. Você sempre a terá. Pode ficar seguro disso, você sempre a terá. Está vendo? A folha de grama tem vida nela, veja. É tão simples e humilde. Veja, se um homem é um grande homem, muito bem. Mas se ele é grande o bastante a ponto de conseguir se tornar simples, veja, ele encontrará Deus. Mas se não se tornar simples, ele nunca o verá. De modo que você tem de se tornar simples. Agora, o versículo em Apocalipse, versículo 5, 9. Quem são estes encontrados cantando quando o Cordeiro toma o livro toma o livro? São estes os santos arrebatados? Não. Apocalipse 6, 5, 9, melhor dizendo. Não. Se você notar, estes não são os santos. Ele ainda não requereu sua propriedade, está vendo? Estes não são os santos. Se você notar, eles são os anciãos e os animais e cantam. Leamos isto, de modo que essa pessoa... E então vou tentar, tenho cerca de meia dúzia mais aqui e acho que consigo respondê-los em poucos minutos. Vejamos, Apocalipse 5, 9. Agora, leamos só um pouquinho antes. Assim, a pessoa agora é honesta acerca disso e quer saber. Observe, e havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico. Veja, dizendo, digno és de tomar o livro e de abri-lo. Veja, tu nos compraste e os fizeste sacerdotes e reis. Esse é o grupo celestial, não ainda os redimidos. Muito bem, agora, irmão Branham, se todos os... Agora, só um momento. Imagino o que... Perdoe-me. Irmão Branham, se todos os piedosos, sim, piedosos, foram levados no arrebatamento, de onde Elias e Moisés virão? Há algo errado. Simplesmente isso. Há algo que aconteceu. Estão vendo? Há algo que deu errado em algum lugar. Todos estão se sentindo bem? Não há enfermidade nem nada? Vejamos Apocalipse. Onde foi, irmão? 5. A pergunta que acabei de responder. Agora vejamos. Tu, o lugar certo. E havendo aberto o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque tens foste morto e... Aqui está! Aqui está! Eu me enganei quanto a isso. Estão vendo? Com o sangue compraste para Deus homens de toda tribo. Isso mesmo! Agora, o que vocês acham disso? Oh, se isso não é a presença do Espírito Santo aqui, é o quê? Ele não permitiria... Veja, eu só li a primeira parte desse versículo. Veja, é somente um ou algo escrito aqui. E eu estava tentando terminar, olhando para aquele relógio. Mas vocês ouviram me parar nesse ponto? Glória! Vejam, não cheguei a ler a outra parte disso. Vejam, cheguei até aqui e... Vejam aqui. E eles cantavam um novo cântico. E parei, vejam. Mas vejam aqui. O cântico que cantavam dizendo: Tu nos compraste de toda tribo, língua e nação. Sem dúvida, são eles. Ora, ó, que coisa... Oh, que coisa! Estão vendo? E a propósito, há outra pergunta aqui também. Poderia o irmão C-O-N-T-R-O controlar estes a quem foram dadas... Bem, controlar esses a quem foram dadas vestes brancas de Apocalipse 6:11 com esses que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro? Agora vejamos, Apocalipse 6. Simplesmente não posso me apressar quanto a isto, pessoal, como esta aqui, vejam, porque vou responder algo errado. Agora, ele não quis que eu fizesse isso, essa é a verdade, digo solenemente. O Espírito Santo de Deus sabe que essa é a verdade, estão vendo? Há algo que simplesmente, eu simplesmente olhei para ele, eu estava olhando para o relógio, 11:30, e pensei, se não me apressar agora, não conseguirei orar pelos enfermos. E estou tentando conseguir isso, porque minha mente está tão... Não posso... Lembrem-se, vocês simplesmente precisam entender agora, eu sou humano, vejam. E eu tenho estado lá por 7 dias e tenho algo ainda esta tarde que tenho de descobrir da parte de Deus. Mas ele estava tão determinado em não me deixar cometer esse erro que me chamaram para ler o resto desse versículo. Eu simplesmente senti que algo rolou sobre mim ali e disse... Volte, volte. Pensei, voltar? O quê? Parar agora mesmo e começar a orar pelos enfermos? Mas que é isto? O que eu fiz? E logo que fui procurar por isso, alguém disse, leia o versículo novamente. Eu li novamente e ali na parte inferior desta pergunta, ali estava. Veja, Apocalipse 6. Veja, li a primeira parte, parecida com ele, a primeira parte, veja, e cantavam um novo cântico. Mas aqui embaixo, está vendo o que era? A seguir, descendo, nos comprou. Sem dúvida, era a noiva, os santos arrebatados. O irmão poderia, e aqui certamente, o cordeiro tinha o livro em sua mão. Ele tinha deixado o trono da graça mediadora. Está vendo? Está vendo como o Espírito Santo observa isso? Porque exatamente é a mesma coisa que eu disse a outra noite. Quando ele tinha falado comigo na sala, e vim para cá e preguei a todos vocês que, quando o cordeiro deixou o lugar. Oh, que coisa! Agora creio que tomaremos um texto. Veja, o cordeiro tinha deixado o seu assento e saído. Vejam, como eu tinha entendido lá, quando ele estava presente. Aquela luz, que é Cristo, quando ele estava presente, contou. Quando o cordeiro deixa esse assento do trono de ser mediador, ele se torna aqui. E o dia da redenção para a igreja está terminado. A próxima redenção que é aberta é para os judeus, os 144 mil, tá certo? Porque ele prometeu que cortaria a árvore, vocês sabem. Agora aqui ele sai, o cordeiro, e então o dia da redenção está terminado. E todos os que seriam redimidos já foram redimidos e postos no livro. E ele está aqui abrindo o livro, certo? Oh, obrigado, Senhor. Está vendo? Perdoa teu servo nervoso por tentar atropelar algo. Agora, o irmão poderia tolerar aqueles a quem são dadas vestes brancas de Apocalipse 6:11? Agora, vejamos 6:11. Muito bem. Onde estamos nisso agora? Vestes brancas. Sim, esses são os crucificados debaixo do altar. Os judeus, nesse intervalo de tempo, foram-lhes dadas vestes brancas. Com aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro de Apocalipse 7:14? Não. Agora, isso é diferente, com toda a certeza. Porque, veja, aqui nós verificamos aqui que a estes foram dadas vestes brancas, aqui neste texto. templo. Foram-lhes dadas vestes brancas a eles próprios, pela graça. E estes aqui tinham lavado suas vestes no sangue do Cordeiro. E em Apocalipse aqui, essa é aquela multidão que veio perante Deus de toda tribo, línguas e nações. E estes têm a ver exatamente com os mártires, os judeus. Veja, agora, é isso mesmo. Agora, irmão Branham, se todos os piedosos foram levados no arrebatamento, de onde virão o Elias e Moisés? Eles serão judeus ou irá o nosso Elias dado a nós estar com eles? Não. O gentio que será ungido com este Espírito para chamar os gentios a sair será tirado, porque, veja, a igreja inteira, todos foram arrebatados. E estes dois profetas do capítulo 11 são trazidos para baixo. E o dia da graça está terminado para os gentios e foi enviado aos judeus. Não será o mesmo homem. Agora, estou bem seguro disso. Agora, lembre-se, estas coisas são conforme todo o meu conhecimento. Vejamos o que é esta, diz aqui. Pergunta: o trigo e o vinho, o T-R-I-G-O. Não, suponho que quis dizer o que. Não tem um o que aí. Somente diz o que e o vinho, ou o trigo e o vinho, o que o de Apocalipse 6:6. Vejamos o que é isto quando eu chegar aqui agora. Este aqui. Eu ouvi uma voz no meio dos quatro animais dizendo: uma medida de trigo por um dinheiro e uma medida de cevada por um dinheiro. Não danifiques o vinho e azeite. Suponho que está querendo dizer o trigo e o vinho. Isto foi um em relação ao outro. Melhor, é um símbolo. O vinho tomado à mesa da comunhão de 1 aos Coríntios 11, 24. O vinho. Não. Um deles é um símbolo espiritual, veja. E o outro é, na verdade, a revelação da palavra. Esta poderia ser a razão porque muitos estão enfermos, porque nós não discernimos o corpo do Senhor? Correto. Mas agora revelado pela abertura do sexto selo? Agora, vejamos, deixe-me simplesmente ver se consigo entender isso agora. Não é você, sou eu. Você escreveu certo, sou eu. Esta poderia ser a razão porque muitos estão enfermos, porque não discernimos o corpo do Senhor? Tem um ponto de interrogação no fim disso. Bem, a Escritura diz que há entre vós muitos que estão doentes e fracos por causa do discernimento do corpo do Senhor. É exatamente isso, porque, veja, o corpo do Senhor é a noiva, e muitos deles se desviam e não a acompanham. Isso é verdade. Veja, não sabem como se comportar, vivem qualquer tipo de vida e tomam comunhão e tal. Isso não é certo, está vendo? Quando pessoas tomam a comunhão, que mentem e roubam e bebem, e isso é terrível. Você não deveria fazer isso, está vendo? Mas agora, revelado pela abertura do sexto selo, vejamos agora. Não, agora verifica-se. O sexto selo abrindo-se aqui foi para os judeus. Veja, a igreja já se foi. Este é o período da tribulação, de modo que não seria a mesma coisa. Não é. Um deles é um vinho espiritual, que é a revelação da palavra. Então, o crente fica estimulado pela revelação da palavra. E o outro é um símbolo do sangue de Jesus, que é tomado à mesa do Senhor. Agora, esse é todo o meu entendimento quanto a isso. Alguns que não são predestinados aceitarão ao Senhor, se aceitarem, apostatarão? Não se são predestinados. Não, veja, não poderiam. Onde está a Escritura que mostra que o catolicismo enganará os judeus para obter sua riqueza? Agora, exatamente onde diz que a besta enganará pela riqueza? Não diz isso. Mas estamos presumindo que isso foi... Agora, a outra noite, você se lembra, dê uma olhada na fita com bastante atenção. Eu não disse que é isso que eles fariam. Eu disse, veja, os católicos são o grupo mais rico do mundo. Não há ninguém como eles. E o que eles não têm, os judeus têm o resto. Aí é onde a economia desse país agora... Estamos atualmente vivendo de dinheiro de imposto, conforme Lifeline, de impostos, isso vem direto de Washington, D.C., que serão pagos daqui a 40 anos. Esse é o que estamos gastando agora. Isso é quanto estamos aquém, dando notas, veja, de impostos que serão pagos daqui a 40 anos. A nação está falida. Ela está acabada. Agora, Castro, a única coisa sensata que ele já fez foi quando forjou a moeda corrente e pagou as notas, os bônus, e os queimou, e mudou a moeda corrente. Essa era a única coisa que ele podia fazer. E resta só uma coisa para estes Estados Unidos fazerem. Agora, lembre-se, este é William Branham, veja, falando. Esta é a minha ideia. É só presumindo, só olhando do ponto de vista natural que pode estar 1 milhão de milhas fora. Eu creio, sim, que é bem por aí, nesse dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E creio que é bem por aí que a bola começará a rolar. Agora, a Igreja Católica lá atrás, por cobrar pelas missas e assim por diante, detém a riqueza do mundo. Lembre-se, a Bíblia diz que ela era rica. E como era? E lembre-se, não somente em uma nação. Ela é rica em toda a nação que há sob o céu. Ela é bem espalhada. Ela tem o dinheiro. Agora, o que eles não têm, Wall Street tem, que é controlada pelos judeus. Agora, e lembre-se, ele obteve o dinheiro quando Jacó retornou, ontem à noite nós vimos, e se tornou Israel. Ele realmente tinha dinheiro, mas seu dinheiro não lhe compraria nada, veja, para Esaú. Esaú também tinha, veja. Ambos antes, e o tal, veja, é tão perfeito. Agora, observe aqui. Eu disse que pode ser que eles queiram se consolidar quanto à situação monetária, e o poder romano toma o poder judeu e de dinheiro, quebrantando o conserto. Pode ser que não seja assim. Veja, eu sei que eles o quebrantarão, mas eu não sei por que razão, porque não me foi revelado acerca do que farão. Mas, veja, agora, se hoje, a única coisa que podemos fazer, que seria para fazer? Se estivermos tirando dos impostos, se essa declaração estiver certa, da moeda corrente, do dinheiro de impostos que serão pagos daqui a 40 anos, veja, nosso ouro está... Nós já o gastamos, estamos falidos. Não temos dinheiro algum e somente estamos subsistindo de uma reputação passada. É isso que a igreja está fazendo hoje. A igreja, a noiva não. A igreja está subsistindo de uma reputação passada que conseguiu lá no passado sob o ministério do tempo do leão. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja mãe. Nós começamos... Isso mesmo, está vendo? Está subsistindo de reputação. A metodista está subsistindo da sua reputação. A batista está subsistindo da sua reputação. E os pentecostais estão subsistindo da deles. Glória a Deus! Muito tempo atrás, quando os santos costumavam dançar no Espírito e como eles, o Senhor fez isto e aquilo, isso é algo passado. Todos nos tornamos grandes agora, irmão. Oh, que coisa! Está vendo? Tudo reputação passada. Esta nação está vivendo, subsistindo de uma reputação passada, do que os antepassados foram, veja. E é por isso que pensamos que seremos salvos. Deus nunca respeitou Israel pelo que eles foram, pelo que tinham sido, pelo que foram então. Note, mas agora isto é o que acho, o que eu acho que acontecerá. Agora, pode não ser assim. Creio que virá o tempo quando seremos forçados a encarar a situação. E quando ocorrer isso, ao invés de mudarmos a moeda corrente, o que isso causaria a Philip Morris? O que causaria as companhias de whisky? O que causaria a indústria do aço? O que causaria a todo o comércio? O que causaria? Isso os levaria à falência. Estariam falidos. Mas se nós podemos emprestar esse dinheiro. Está vendo quão astuto ele é? Então a nação se vende à igreja. E então igreja e Estado estarão unidos novamente. E lá vem ela. Está vendo? É isso. Note, muito bem. Agora nesta, se alguém está em uma associação de organização do nosso governo e pode expressar os ditames do seu próprio coração ou quanto à verdade dos últimos dias, ele será considerado como uma das prostitutas? Vejamos, se alguém na associação de organização está... Bem, veja, a associação de organização, a organização, são direitos dados pelo governo de se expressar. Veja, isso não tem nada a ver com seu coração, está vendo? Agora, se ele é um verdadeiro crente, e nascido do Espírito de Deus, em alguma ocasião ele será indagado, está vendo? Não pode estar mais claro de forma que ele não veja isto. Agora, quero que você veja, você precisa se lembrar disto, amigo, que Deus nunca faz ou fez em qualquer tempo, como posso me lembrar, veja, mas o que, veja, Jesus foi a nota fundamental de tudo isto, porque ele foi Deus, Emmanuel, feito carne. Agora, veja este indivíduo, Jesus, quando sabia que quando ele veio à Terra não houve, suponho, um décimo do mundo que soube que ele esteve aqui? Sabia que quando aquele precursor veio, quando todos os montes e coisas tais que aconteceriam, suponho que não houve um centésimo da população de Israel que alguma vez soube disso? Não é estranho? Ora, havia judeus e tais e pessoas no mundo todo. Agora, lembre-se, Jesus veio para ser uma testemunha, como um salvador do mundo. Está certo? Ora, houve pessoas e mais pessoas e mais pessoas e mais raças e mais pessoas que nunca nem souberam nada a respeito. Seguiram em frente exatamente como o mundo. Não souberam nada a respeito. Mas o tempo todo isso estava acontecendo no mundo. Está vendo? Porque ele não lhes permitiu saber? Ele veio e os que foram predestinados para a vida eterna foram os que o receberam. Não teria adiantado nada dizer alguma coisa aos demais, porque ele não poderia tê-los redimido, porque nem mesmo eram redimíveis. Por que foi assim quando aqueles sacerdotes se encontravam lá? Quando ele teve de chegar àquele lugar, porque os predestinados estavam espalhados lá, por todos os lados. De modo que ele teve de pregar a eles como um grupo. E os grandes eruditos que deveriam tê-lo conhecido disseram, este homem é Beelzebul. Não permitiremos que este homem nos governe e assim por diante. Veja, não permitiremos. Mas uma pequena prostituta com a vida nela, predestinada para a vida eterna, e seu nome está imortalmente na palavra de Deus aqui, aproximou-se e a primeira vez que aquela luz brilhou nessa pequena semente, rapidamente ela o soube. Veja, um velho pescador passou por ali. Eis que ele se encontrava ali fazendo sinais e maravilhas e dizendo a diferentes pessoas os segredos de seus corações e revelando-se. E ora, havia fariseus lá de pé e diziam, este homem é Beelzebul. Eles tinham de responder à congregação deles. Todos eles de pé ao redor. Doutor Jones, o senhor irá ouvir este homem? Ele parece que sabe do que está falando. Ele não fala como os homens comuns. Eu o ouvirei. Chegou lá, veja. Sim, Deus nunca pôde chegar a ele. E lá se encontrava ele lá embaixo. E ele disse, disseram, agora olhem lá. Lá vem um homem, lá está um de seus discípulos. Um homem se aproxima agora. Agora o nome daquele indivíduo, aquele é André. Vocês se lembram? Oh, vocês se lembram do velho pescador aqui embaixo? São eles, sim. Lá está Simão, seu irmão. Estão vendo? E aqueles são os filhos do velho Jonas. Agora lá, eles... Olhem, ele está trazendo alguém a ele. Quem é? Sim, vejam o que ele fará agora. Ele é o próximo lá, e ele se aproxima. E ele disse, teu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas. Este homem é Beelzebul. Veja, ele tem algum tipo de espírito nele. Ele é um indivíduo estranho, estão vendo? Em frente, não ouçam nada disso, veja. Fiquem longe disso. Eu não frequentaria mais essas reuniões de modo nenhum. Vejam, tão logo esta coisa termine, sairemos daqui. Nunca viremos para cá novamente. Está vendo? Por quê? Agora, foi isso que ele pensou. E ainda assim era para ele ter sido o tal. Veja, os próprios a quem ele veio foram os que o crucificaram. Está vendo? Mas houve uma pequena prostituta que todos tinham expulsado. Não estou endossando a prostituição de jeito nenhum. Mas só estou lhe mostrando a semente predestinada. Veja, este indivíduo aqui, este velho pescador, não poderia ele... A Bíblia diz que era homem sem letras, está certo? Não somente isso, mas era indouto. Agora, isso está certo ou errado? Oh, se simplesmente pudéssemos nos tornar indoutos para muitas destas coisas que achamos que sabemos. Está vendo? Muito bem, veja, ele era tanto indouto quanto sem letras. E então se aproximou ali da presença do Senhor Jesus e ele lhe disse quem ele era. Na mesma hora isso encerrou o assunto. Agora, qual foi o argumento deste outro indivíduo contra isso? Bem, vejam, ele creu. Vejam quem é. Vocês sabem quem é aquele? Bem, aquele homem nunca... Ora, ele é pescador. Ora, ele é analfabeto. Eu comprei peixe dele e ele nem conseguiu assinar-me um recibo. Esse é o tipo da coisa. Esse é o tipo de pessoa que dá ouvidos a algo assim. Graças ao Senhor. Amém. Está vendo? Ora, ele não... Vejam o pai dele. Ele era indouto. Ele nem os mandava para a escola. Mas esse é o que ele mandou para a escola. Ensinou o caminho em que eu queria. Não estou defendendo que não se vá à escola agora. Espero que você entenda. Mas aí está apenas um tipo. Veja, o que se consegue com isso? Esse é o tipo e a razão porque passa acima da compreensão deles. E sabe de uma coisa? Nenhum terço de todos os judeus do país chegou a saber qualquer coisa acerca dele vir. E então, um quinto desse um terço o escutou. E então, um centésimo desse um quinto o recebeu. Sabe quantos ele teve? Ele teve 12 de pé junto à cruz, do grupo inteiro. Onde estavam os demais? Está vendo? Os 70 foram embora. Agora, enquanto ele estava curando os enfermos e apenas seguindo sem dizer nada acerca de sua doutrina, ele somente ia em frente, curando os enfermos e tudo mais. Oh, que coisa! Aquele era o Espírito de Deus nele. Vocês creem nisso? Quando ele estava curando os enfermos, maravilhoso! Esse é um grande rabi. Ei, vocês, irmãos, vocês deviam tê-lo em suas igrejas. Olhe, isso é que é poder. Esse indivíduo realmente consegue curar os enfermos. Vocês deviam ver. Ele tem um dom de cura. Bem, naturalmente, vão fazer personificações disso. Lá vem eles, porque cada grupo tem de ter seu próprio homem. Lá veio ele. E então, inesperadamente, um dia, ele se sentou. Oh, certamente, Rabi, iremos contigo. Muito bem, sentem-se, vamos. Muito bem, enviou os 70 e assim por diante. Então, um dia, depois de um grande milagre ter sido realizado, ele se sentou e começou a lhes dizer a palavra. Veja, ao começar a soar a... Muito bem, ele começou a lhes dizer a palavra, a verdade. Disseram, agora esperem um minuto. Tenho dúvidas quanto a isto. Era contrário à doutrina deles. Diziam, bem, sei que deixamos a sinagoga e tudo isso, mas talvez nós estivéssemos errados, irmãos. Melhor voltarmos, porque esse homem fala por enigmas. Ele é um indivíduo um tanto estranho. Não consigo entender isso. Está vendo? Que foi isso? A semente não foi predestinada desde o início. Então, logo ele teve um grupo ministerial e conversou com os ministros. Disseram, melhor voltarmos também e voltarmos a entrar na organização, pegar nossas credenciais novamente. Vejam, porque esse indivíduo, ora, quem pode entender um homem assim? Ele diz isso aqui, diz isso aqui. Esses outros não o entenderam assim. Ele estava mostrando enigmas a alguns deles, mas não aos outros. Desse modo, eles se afastaram. Então ele se voltou e olhou para os 12 ali em pé e disse, vocês também querem ir? Está vendo? Agora observe. Pedro disse, sabem de uma coisa? Eu frequentei aquele velho local todo aquele tempo. Para onde eu iria? Para onde eu iria? Para onde eu poderia ir? Depois que fiz aqui uma obra, eu não posso voltar àquela lata de lixo onde encontra-se todo tipo de lavagem do mundo. Estão vendo? Para onde eu iria? Eu simplesmente não posso fazê-lo. Ele disse, então, muito bem, vamos, venham comigo. Agora, aí está vendo? Como foi isso então? 12 dentre aproximadamente 2,5 milhões. E o Salvador do mundo, de bilhões, ainda assim humilde. Veja, simplesmente permaneça humilde. Observe, agora com todos aqueles fariseus e aquela pequena prostituta chegou lá. Ela disse, pois é, tu deves ser profeta. Agora sabemos que o Messias virá e quando vier ele fará isso. Ele disse, eu o sou. Ela disse, é isto. E lá se foi ela. Tentar detê-la uma vez, não se poderia fazê-lo. Irmão Branham, saudações em nome do Senhor Jesus. Por favor, explique quem era o homem em Mateus 22:11, o homem que não estava trajando veste nupcial. Eu sei que este homem não podia entrar no céu sem estar com a veste nupcial. Este era um convidado, eu sei, não a noiva. Sim, isso mesmo. Ele entrou de mansinho, está vendo? Agora veja, agora eu poderia pregar um sermão inteiro sobre isso. Agora tenho 10 minutos para orar pelos enfermos e concluir. E estou com a metade delas concluída, suponho. Note, mas vou me apressar. Certo, com toda certeza, depois desta, está vendo? Aqui está o que aconteceu, se você conhece os costumes orientais, está vendo? Quando um noivo distribui convites para seu casamento, ele só distribui certa quantidade de convites. E para cada convite que enviava, tinha um porteiro de pé junto à porta, para vestir uma túnica nele. Quer ele fosse pobre ou o que fosse, ele tinha... Se ele fosse rico ou pobre, o que fosse, ele... Todos tinham de usar esta veste nupcial. Quando ficava de pé junto à porta, vestiam isto dele. Ela encobria o que seu exterior tinha sido. Ele é convidado. Quer fosse milionário, ou quer fosse mendigo, quer fosse fazendeiro, abridor de valas, ou o que quer que fosse, ou rico influente. Ele está aqui trajando a túnica agora. Porque a túnica é colocada nele, à porta, quando entra pela porta. Agora, tome São João 10, creio que é. Ele disse, eu sou a porta. Está vendo? Eu sou a porta que entra, pela qual entrais. Agora, lá se encontra ele à porta, e aqui está o homem para vestir a túnica nele, o Espírito Santo, para lhe dar a túnica de justiça quando entrar. Agora, esse homem tinha vindo por alguma organização por trás, pela janela aqui, alguma abertura pela qual entrou, e chegou à mesa e se sentou. E então, quando o noivo veio e olhou em volta, estes tinham sido patos esquisitos antes, agora ele é o pato esquisito, está vendo? O que estás fazendo aqui dessa maneira, sem o batismo do Espírito Santo e todas estas coisas? Como entraste aqui? Bem, ele entrou por algum lugar, exceto pela porta, e veio sem o convite apropriado, está vendo? Ele veio por algum sistema educacional, veja, ou algo assim. Ele entrou. E ele lhes disse, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o daqui nas trevas exteriores, onde haverá choro e pranto e ranger de dentes. Está vendo? Ele entrou no período da tribulação. Está vendo? Ele não entrou pela porta. Assim, muito bem. Pergunta, o Elias de Malaquias 4 será o mesmo que o Elias mencionado em Apocalipse 11, 3? E as outras duas testemunhas são indivíduos distintos? Sim, o Elias de Malaquias 4 não será o Elias de Malaquias 3. Estudamos isso ontem à noite. E as outras testemunhas são distintas, duas delas? Sim, senhor. Moisés e Elias, conforme nossa revelação. Agora, não quero segurá-los aqui por muito tempo. 1 Reis 19, irmão Branham. Eu creio que o número dos que não dobraram o joelho foi... Sim, isso mesmo. 700 ao invés de... Obrigado, está correto. Foram 700 ao invés de 7 mil. Irmão Branham, 7 mil ao invés de 700. Agora, viram isso? Vocês sabem, realmente... Quando uma pessoa vem dessa maneira para pregar, quero lhes perguntar uma coisa agora, de modo que entendam. Quando Elias veio do deserto, ele tinha uma mensagem. Ele saiu pisando firme daquele deserto e veio direto dizer àquele rei, o orvalho nem mesmo cairá do céu até que eu o chame. Essas foram as palavras que ele usou. E logo se foi de volta e não disse nada a ninguém. Está vendo? Quando tinha outra mensagem, ele vinha diretamente e transmitia essa mensagem. E dava meia volta e retornava para o deserto. Está vendo? Agora, se você observar, quando eu assentei a pedra angular sobre esse tabernáculo, ele disse, faze a obra de um evangelista. E agora, a hora está vindo quando essa obra está separando. Uma outra coisa está acontecendo. Então, estou tão... Veja, chego aqui e tento me fazer de evangelista e alguma outra coisa. E está vendo onde está? Está vendo? Você está... Eu estou esperando que a igreja seja espiritual o bastante para entender. Irmão Branham, entendo que Elias tem de ser 3 vezes... O irmão nos diz que ele já veio 2 e virá novamente. Agora, a pessoa sobre quem o espírito de Elias estará, será também das 2 testemunhas de Moisés e Elias lá? Não, não. Ele será um gentio. Veja, a igreja gentia. Deus envia sempre ao seu próprio povo. Veja, veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Ele sempre envia aos seus a mensagem da hora. Quando Deus estava tratando com os judeus, não houve nenhum profeta gentio que veio. Quando Deus está tratando com os gentios, não há profetas judeus. Quando Deus se volta aos judeus, não haverá profetas gentios. Está vendo? Está vendo o que quero dizer? Muito bem. Depois que o arrebatamento tiver ocorrido, agora, haverá um tempo de transição, naturalmente, uma mensagem levando a outra. Tem de vir exatamente assim, veja, como eu expliquei isso. Veja, como Paulo aos gentios e assim por diante. Muito bem. Depois que o arrebatamento tiver ocorrido, alguém da igreja será salvo no final que não foi levado no arrebatamento? Não. Porque o sangue já se retirou. Veja, não há intercessão. A era gentia terminou. Não haverá ninguém salvo depois do arrebatamento. Ou ninguém da igreja. A igreja. A quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? Isso não ocorrerá, veja. Não após a igreja ter partido. Irmão Branham, notei o irmão se referindo às 70 semanas de Daniel na mensagem do primeiro selo. Eu entendo em Daniel, na fita de Daniel, que quando o evangelho retornar aos judeus, as 70 semanas começarão. Resta uma semana, 7 anos aos judeus? Ou ainda resta somente meia semana, 3 anos e meio a eles? Somente meia semana. Jesus profetizou na primeira meia semana, como foi predito, somente meia semana restante para eles. Irmão Branham, sendo que o irmão não orou pelos enfermos durante a semana, o irmão poderia... É somente um pedido para isso. Irmão Branham, o irmão poderá falar comigo após a reu... É um pedido. Veja ali.
Would you please explain about Satan being bound 1,000 years...
O irmão, por favor, poderia explicar acerca de Satanás ser preso por 1,000 anos e ser solto para a batalha de Apocalipse 28? Que relação isto tem com a batalha de Armagedon, como mencionada no quarto selo? Gog e Magog serão reunidos dentre o povo da Nova Terra? Bem, esta é uma pergunta longa e eu terei de falar só do ponto principal dela. Veja, agora a primeira coisa, talvez eu não consiga explicar isto, farei o melhor que puder. O irmão, por favor, poderia explicar como Satanás é preso por 1,000 anos, sendo solto novamente para a batalha de Apocalipse 28? Essa não é a batalha de Armagedon. A batalha de Armagedon acontece deste lado, veja. Muito bem, quando o período da tribulação tiver terminado. Agora, que relação isto tem com a batalha de Gog e Magog? Nenhuma. Uma é estes 1,000 anos e a outra é o final dos 1,000 anos. Como mencionado no quarto selo, irão Gog e Magog serão ajuntados dentre os povos na nova terra. Satanás foi solto da sua prisão e foi ajuntar todo o povo, os iníquos, para trazê-los a este lugar. E Deus fez chover fogo e enxofre do céu e foram consumidos. Veja, 2 batalhas ao todo. Pergunta, quanto aos 68 milhões mortos pela Igreja Católica Romana, em que tempo da história aconteceu e por quanto tempo aconteceu? Tome a gloriosa reforma de Schumacher, suponho que alguns destes eruditos a tenham, e é a história da igreja. E não me lembro agora exatamente em que página está, mas aconteceu a partir do tempo do a coisa foi produzida ou dada à igreja por Santo Agostinho de Hipona, África. Isso foi em 354 DC e durou até 1850, o massacre da Irlanda. Veja, assim, esse tempo é de 33 DC ou 30 DC 354. Deixe-me falar direito agora, veja, de 354 DC até 1850 DC, 1850. Conforme a história, houve 68 milhões de protestantes entregues à morte, registrados no martirológio romano, por discordarem do Papa de Roma. Isso é história. Se você quer dizer que está errado, bem, então, talvez George Washington não tenha estado aqui, ou Lincoln. Você sabe, nenhum de nós viveu no passado para ver, mas eu creio que estiveram aqui de qualquer maneira. Vejo sinais de que estiveram aqui.
Brother Branham,
Irmão Branham, o capítulo 19 de, e o versículo 18. Também eu fiz ficar de Israel 7 mil de Israel, 7 mil, todos que não dobraram a Baalins, e toda a boca, ou dobraram a Baal, e toda que o não beijou, boca que o não beijou. Por favor, explique isso para mim, acerca dos 700. Foram 7 mil, estão vendo? E esse beijando Baal, vocês não sabem quantos aqui anteriormente foram católicos? Claro, estão vendo? Beija-se imagens, estão vendo? E lembre-se, no tempo da Babilônia e Nabucodonosor, quando o reino gentio foi introduzido, veja, quando o reino gentio foi introduzido, ele entrou pela adoração de um homem. Nabucodonosor fez uma estátua de um homem. E se você tem mente espiritual agora, ouça esta revelação. Esse espírito, esse homem do qual ele fez uma revelação, ou do qual fez uma imagem por sua revelação, foi Daniel, um homem religioso sendo adorado. Está vendo? Porque ele o chamou de Beltzar, não foi? Ou Beltesazar, que era o nome do seu Deus. E ele fez uma imagem desse Deus, que foi a imagem de Daniel. E Daniel se recusou a inclinar-se à sua própria imagem. Está vendo? Está vendo? E aqui está novamente, veja. Agora observe, o reino gentio foi introduzido nos dias da Babilônia pelo rei Nabucodonosor, um rei gentio, quando igreja e Estado juntos ao tomar uma santa ou uma imagem de um homem santo e forçar a adoração a ela. O reino gentio termina nos pés com a escritura na parede por um poder político que uniu a igreja e o Estado para forçar a beijar imagens novamente. Veja, a mesma coisa, a imagem de um homem santo. Claro, irmão Branham, quando esse arrebatamento acontecer, quando o arrebatamento acontecer, os pequeninos que não sabem a diferença entre o certo e o errado irão no arrebatamento? Se seus nomes estiverem no livro, sim, isso mesmo. Está vendo? Muito bem. Irmão Branham, o irmão disse ontem à noite que havia 700 pessoas a serem salvas, que seriam salvas sob a pregação de Elias. O irmão quis dizer 7 mil... Sim, isso mesmo. Por favor, perdoe-me por isso. Veja, está bem, veja. Eu disse, irmão Branham, o irmão poderia interpretar depois que o irmão abrir. Irmão Branham, irá a D-E-S-P-E... Dispensação, perdoe-me, irá a dispensação, agora não é você, sou eu, veja. A dispensação da graça terminará depois que o irmão abrir o sétimo selo? Espero que não. Não, não, amigos, não ponham isso na mente agora, vejam. Somente sigam adiante, colham as batatas e vão à igreja e adiante. Se acontecer de manhã, sejam encontrados fazendo exatamente o que é para vocês estarem fazendo. Não, não comecem. Vejam, quando fazem isso, vocês desviam uma coisa do propósito para o qual está projetada. Vocês formam pensamentozinhos peculiares e têm suas próprias ideias acerca das coisas. Não tomem sua própria ideia. Justamente quando vocês se sentarem e ouvirem coisas assim, digam, obrigado, Senhor, vou caminhar um pouco mais perto de Ti. Está vendo? Vou caminhar. Não pare de trabalhar e diga, vou vender tudo. Um homem veio correndo aqui, o outro dia, de Carolina do Norte, pouco antes de partirmos, e disse, glória a Deus, o Senhor pode me dizer onde certa pessoa importante está? E eu disse, não. Oh, sim, Senhor, disse, este indivíduo tem o... Disse, este indivíduo é o presidente da audiomissão. Eu disse, do quê? Disse, audiomissão. Eu disse, não estou entendendo. E ele disse, oh, disse, esse indivíduo é o presidente. Eu disse, como o senhor disse que ele se chamava? Ele disse, Branham, eu creio, algo assim, Brown ou Branham. Eu disse, bem, meu nome é Branham. Ele disse, o senhor é o presidente da audiomissão? Eu disse, não, senhor. Ele disse, bem, onde está o milênio? Eu disse, não sei. Ele disse, ora, o senhor quer dizer que isto está acontecendo neste lugar e o senhor não sabe? Eu disse, não, senhor, não sei. Ele disse, bem, glória a Deus. Disse, tenho alguns amigos que vieram me contar. Ele disse, parei de trabalhar. Ainda estava com suas roupas de trabalho. Disse, irmão, eu quero o milênio. E eu disse, bem, eu creio que o senhor está um pouquinho confuso, não está, irmão? Mais ou menos nesse momento, um carro chegou, um táxi. Ela disse, Espere, espere, espere. Uma pequena mulher chegou ali e disse, agora o senhor vai orar pelo meu marido. Eu disse, sim, senhora, de que se trata? Ela disse, bem, entendo que é preciso esperar um mês por uma entrevista, veja, para receber oração. E eu disse, o quê? E ela disse, sim, senhor, disse, mas estou desesperada, o senhor tem de orar pelo meu marido. Eu disse, claro, onde está ele? Traga-o. Esse indivíduo ali em pé olhando disse, o senhor ora pelos enfermos também? Eu disse, sim, senhor, disse, como o senhor disse que se chamava? Branham? Eu disse, e não sabe nada acerca do milênio? Eu disse, bem, eu não sei. Eu disse, eu não entendo, está bem na Bíblia. Ele disse, não, é agora mesmo. Pessoas têm vindo de todo lugar. Eu disse, onde está ele? Ele disse, Jeffersonville, Indiana, bem debaixo da ponte. Senhor, o senhor me deixou confuso. E eu disse, não sei nada acerca disso. Eu disse, vamos entrar e nos sentar. Talvez possamos esclarecer esta coisa. Nós o fizemos, veja. Não, não, vejam, amigos, nunca desejem um ministério. Vocês sabem o que quero dizer. Estão vendo? Vocês serão mais felizes exatamente onde estão. Estão vendo? Somente sigam em frente. Após o arrebatamento da noiva, quando a igreja que teve de passar pelo período da tribulação é submetida a julgamento, ela não é submetida a julgamento. É antes ou depois do milênio. Para a igreja... Oh, perdoe-me, quem quer que tenha escrito isto? Quando a igreja que... Após o arrebatamento da noiva, quando a igreja que teve de passar pelo período da tribulação é submetida a julgamento, é depois ou antes? Depois, os outros mortos não reviveram por 1000 anos, que não foram com a noiva. O irmão disse muitas vezes que o comunismo foi levantado por Deus para servir ao seu propósito, como o rei Nabucodonosor. Agora, onde o comunismo se encaixou no quadro que ele finalmente fará? Como ele termina? Muitos eruditos creem que no Reino do Norte, Gog e Magog, mencionados nas Escrituras, descem contra Israel no... Não consigo decifrar exatamente o que é isso. Sim, sim. Eu creio do... Algumas das fitas gravadas diziam, o irmão disse que ele finalmente soltaria uma, que o comunismo finalmente destruiria o catolicismo ou o Vaticano por uma explosão. Está certo? Sim, Apocalipse 16. O irmão encontrará isso em Apocalipse 18, 8 e 12. Se a pessoa estiver aqui e quiser levar este pedaço de papel sobre isso, o irmão poderá localizá-lo corretamente. Sim. Veja, ai daquela grande cidade, pois numa hora ela chegou ao seu fim. Veja, os mercadores e tudo mais que traziam sua mercadoria. Isso acontecerá. Isso mesmo. E não... Somente pare. Somente esqueça acerca do comunismo, está vendo? Não passa de um bando de pessoas que nada mais são do que bárbaros, que são ímpios. É um sistema. Permita-me mostrar-lhe uma coisa. Apenas mostrar-lhe quão simples é. Ora, há somente 1% de toda a Rússia que é comunismo. Eles precisam de um mensageiro, está vendo? 1%? Então... 99% deles ainda estão do lado cristão. 1%? E como pode 1% controlar 99%? Isso deveria explicar a você aí mesmo. Se Deus não tivesse permitido isso, ora, bem, eles teriam sido lançados fora há muito tempo. Está vendo? Certamente. O irmão disse que Roma tomaria o governo dos judeus nos últimos 3 anos e meio. Isso vai, os primeiros 3 anos e meio da tribulação, ou serão os últimos 3 anos e meio? Está correto? Serão os últimos 3 anos e meio. Isso mesmo. Não os primeiros, porque já passaram. Tem mais uma depois desta. Meu estimado irmão, o Elias de Malaquias 4, 5, irá para lugares desertos, como primeira Reis 17 nos diz que o outro Elias foi? Bem, eu não diria exatamente que ele iria para lugares desertos, mas ele será isso, veja. Ele era Eliseu e Elias, você notou? A maioria dos homens assim são homens que estão afastados. Eles se mantêm afastados do povo. são muito estranhos. Eles não se sociabilizam muito com as pessoas. Note como Eliseu era, e Elias e João Batista, e essa natureza desse espírito, veja. E eles não... Ele, creio que o homem será amante de lugares desertos, e talvez permaneça em lugares desertos. Mas agora, simplesmente dizer que ele vai ser um eremita e viver no deserto, não sei acerca disto. Houve vezes que viveram. Eliseu não, mas Elias viveu. E então João, ele viveu em lugar deserto. E é difícil dizer, estes outros profetas, quando saírem da Judéia lá, não sei onde eles ficarão. Pode ser que acampem na colina em algum lugar, ou o que eles farão nos dias da sua profecia, eu não sei o que farão. Todavia, você, o que estou tentando dizer é isso. Eles, irão eles, serão eles estão tentando perguntar, serão simplesmente habitantes de lugares desertos? Bem, eles teriam de ir para o norte da Colômbia Britânica para conseguir suficiente região deserta em que habitar agora. Em algum lugar, veja. De modo que será alguém... As regiões desertas estão todas reduzidas, está vendo? Não resta muito lugar deserto, está vendo? Assim, a única coisa, eles podem ser amantes de lugares desertos, veja, e talvez permanecerem bastante em regiões desertas e serão... Você pode notar a natureza deles. É a de não se comprometerem. Veja, e vocês conhecerão isso quando vier. Estão vendo? Vocês verão. Vocês estão bem acordados. Agora, aqui está uma, não sei como abordá-la, e peguei outra imediatamente antes desta, e então vou lhes pedir para desligarem a fita só por um minuto. Se Deus é uma personalidade, por que ou como poderia ele falar consigo mesmo no Monte da Transfiguração? Bem, acabei de explicar isso. Veja, está vendo? Gostaria de lhe perguntar isto. Eu vou... Quando Jesus orou ao Pai, veja... Creio que o irmão tem o batismo do Espírito Santo, não tem, irmão? O irmão poderia se levantar só por um minuto? O irmão afirma ter o batismo do Espírito Santo? Eu afirmo também. Então, que é isso? Então, não afirmo ter os poderes em mim mesmo para revelar esses mistérios. Não tenho o poder de curar os enfermos. É Deus. Creio que o irmão é ministro. Se não estou enganado, o irmão é de Arkansas. Muito bem. Agora, e no irmão? O irmão tem... É para pregar o evangelho. No comum, o irmão foi criado numa fazenda e nas proximidades assim. O irmão simplesmente não sabia nada a respeito, mas algo entrou no irmão para pregar o evangelho. O irmão não afirma que isso seja de si mesmo, de modo algum. Essa é outra pessoa, chamada Espírito Santo, está certo? Certo. Agora quero lhe perguntar, esse Espírito Santo habita dentro do irmão, está certo? O irmão fala com ele? Fala com ele? Ora a ele? Muito bem, isso é tudo o que eu quero. Muito obrigado. Estão vendo? Agora, vocês entendem? Vou lhes perguntar uma coisa. Como foi que quando Jesus, em São João 3, ele disse... Quando o Filho do Homem for, o qual agora está no céu, estão vendo? Agora, está no céu, ou vier à terra. Estão vendo? O Filho do Homem, o qual agora está no céu, e eis que estava ele aqui mesmo conversando com a pessoa. Agora, me respondam essa. Jesus e o Pai eram exatamente a mesma pessoa. Exatamente como o Espírito Santo em mim. Vocês estão olhando para mim pregando, mas não sou eu. Não sou eu que posso falar uma palavra que poderia criar, como sabem, um animal. Sentar lá e olhar para ele e matar o animal e comê-lo. Isso é poder criativo. Isso não se encontra no ser humano. Não sou eu que poderia pegar um garotinho aqui deitado. Os médicos o mandaram deitar-se de costas, com problema de coração, esta noite. E dizer, assim diz William Branham? Não, assim diz o Senhor, está terminado. E trazê-lo ao médico no dia seguinte e estar tudo acabado. Uma criança com leucemia, a ponto de seus olhos estarem salientes e todo amarelo, o estômago a ponto de a levarem ao hospital para lhe dar sangue e coisas tais, até mesmo de a trazerem aqui. E dentro de 5 minutos, pedir por um hambúrguer e levá-la de volta ao médico no dia seguinte e não conseguir encontrar um vestígio disso. Isso é assim diz William Branham? Isso é assim diz o Senhor. Ainda assim, ele é um indivíduo diferente de mim, mas a única maneira dele se expressar é através de mim. Está vendo? É assim que Jesus e o Pai eram. Jesus disse, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Agora, o Filho do Homem subirá do céu, o qual agora está no céu. Estão vendo? Como assim? Ele era onipresente, porque era Deus. Agora, esta outra, eu quero dizer estas palavras. Explique o que o irmão estava falando acerca... Obrigado, Deus Pai. Nós te agradecemos pelo Espírito, por tu estares aqui. E conta-se, Pai, que certa vez, quando o inimigo estava chegando, e o Espírito caiu sobre um homem e profetizou a ele, ele disse, isto pôs a coisa em ordem quando aprenderam como ir e derrotar o inimigo e onde encontrar o inimigo. E te agradeço, Pai, por permaneceres o mesmo Deus que sempre foste. Tu ainda és exatamente o mesmo. Nós mudamos, e as eras mudam, e os tempos mudam, e as pessoas. Mas tu nunca mudas. Teus sistemas são os mesmos, tua graça é a mesma. Tuas obras são as mesmas, porque são maravilhosas e muito além do que qualquer conhecimento que o homem chegue a alcançar. Por isso, estamos muito agradecidos, Senhor, de que teus segredos estejam ocultos no coração dos teus servos. E estamos tão contentes por isto, Senhor. E que possamos sair como luzes brilhantes para, de lugar em lugar, e tentando com amor, trazer outros, para que possamos passar a rede em cada cantinho e lançá-la, para ter certeza de apanharmos todos os peixes que pertencem a ti. E então, o Cordeiro levará sua noiva, para estar sempre ao seu lado. Estamos esperando por esse tempo, através do nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos enfermos há aqui? Vejamos suas mãos. Bem, parece ser uns... Ergam as mãos novamente. Cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 47. Cerca de 47. Muito bem. São 11:30. Podemos orar pelos enfermos agora mesmo? Dedicar esta noite ao... Vocês gostariam de fazer isso? Creio que este momento seria uma boa ocasião para fazer isto. Digo-lhes por quê. O Espírito Santo, encontrando-se neste lugar, está ungindo. Agora, tanto quanto nos elevamos nesse Espírito agora, vejam, e vocês veem que algo, sabem que algo está presente, vejam. E se alguma vez puderem crer, vocês devem crer agora mesmo. Estão vendo? Se alguma vez vão crer, é agora. Agora, queremos que venham com bastante calma e que aqueles que estão naquele corredor lá, que levantaram as mãos, venham até este corredor e então desçam por este lado. E então os chamaremos corredor por corredor. E apenas 47 deles não levará muito tempo. Vou pedir ao irmão Neville, por favor, para vir descer aqui comigo e vamos orar por eles. Primeiro, aqueles que estão chegando ao corredor, se ponham de pé por um minuto agora, de modo que possamos orar por vocês aqui e impor as mãos sobre todos. Agora, isso mesmo, todos que vão entrar na fila de oração, vejam, aqueles que vão entrar na fila de oração, estão vendo? Agora, vejam, conservando o tempo, de modo a termos certeza de conseguir isto, vamos orar por vocês agora. Vejam, amigos, agora deixem-me explicar-lhes isto. Jesus Cristo disse isto. Estes sinais seguirão aos que crerem. Agora observem. Ele nunca disse se orarem por eles. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Esse Deus pode tomar um caso infalível de leucemia e uma garotinha que não pode ter fé por si mesma e tornar essa criatura perfeitamente sã. Se ele pode tomar o próximo caso, um garotinho, e de tal modo curá-lo que os médicos nem podem encontrar qualquer febre reumática em seu sangue ou qualquer outra coisa. O que ele pode fazer por vocês? Agora, esses pequeninos, eles não entendem o que seria oração, mas só impus as mãos sobre eles e resolveu. Nós podemos entender. Agora, enquanto estão de pé, para orar agora. Pai Celestial, com tua grande presença encontrando-se aqui, o grande Espírito Santo, aquele do qual temos a fotografia, aquele que lemos na Bíblia, ele está presente aqui mesmo agora. Ele está se revelando através de carne humana, como o temos visto sem falhar uma vez através dos anos, ser capaz de revelar os próprios pensamentos do coração humano. revelar o pecado que cometeram, de lhes dizer exatamente o que aconteceu e o que será, sem falhar uma vez. Então, sabemos que o Deus de Abraão, Isaac e de Israel ainda permanece Deus na pessoa de Jesus Cristo. E agora, pelo seu Espírito baixando do céu, sob o sangue que foi vertido no Calvário, descendo entre pessoas para se fazer manifestado em carne humana pouco antes da queima do mundo. O grande Espírito Santo representado em carne humana. Essas preciosas pessoas que aceitaram a expiação pelo sangue e o Espírito Santo entra em seu ser. Deus representado em carne humana. Portanto, não seria a carne humana, somente para realizar o ato como no batismo e assim por diante, com uma comissão de que estes sinais seguirão aos que crerem. Ao impor as mãos sobre os enfermos, o Espírito Santo cuidaria que ficassem sãos, se crescem. Agora, Pai, sabemos que estas coisas são verdadeiras. Estas pessoas de pé vão passar sob as mãos de ministros que receberam este Espírito Santo. E eles estão prontos, Senhor, para impor as mãos sobre os enfermos. E sabemos, Pai, que se estas pessoas somente crerem, exatamente como toda palavra que tu prometeste tem de acontecer, assim, e não pode acontecer sem fé, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Simplesmente não podemos fazê-lo. E agora, com fé, crendo com esta promessa que se encontra diante de nós, com os selos da Bíblia sendo abertos para nós, que Deus cumpre a sua palavra. Que estas pessoas preciosas que estão enfermas, Senhor, e meu sentimento por elas, como ser humano num corpo mortal como o delas. E agora, o mesmo Espírito Santo que habita em nós, Senhor, habita nelas, e nos sentimos mutuamente compadecidos, e sabendo que o novo conserto no novo sangue, se o antigo oferecer se a cura, quanto mais irá este novo e melhor oferecer? Pai, que seja assim, que estas pessoas não falhem, mas recebam sua cura enquanto passam pelas mãos dos teus servos, através do nome de Jesus Cristo. Amém. Agora iremos, este lado estará sentado enquanto este lado passa, e então este lado voltará e o outro lado. Agora, alguns de vocês, irmãos, aqui, que se levantaram. Creio que vocês são ministros aqui, todos vocês aí. Onde está o doutor, irmão Ned? O irmão ia estar na fila de oração, irmão Ned? Muito bem, irmão Ned, muito bem. Então, logo, o irmão receba oração, entre direto na fila. Agora que estes deste lado aqui, sentem-se só por um momento, e tomarei os deste lado. Então, desceremos e tomaremos o corredor do meio, e os enviaremos de volta nesta direção. Então, tomaremos este corredor e os enviaremos nesta direção, e oraremos por todos. Vou pedir ao irmão Ted, onde está ele? Muito bem, quero que o irmão toque aí, o grande médico agora está perto. E o pianista, onde quer que esteja, o acompanha, fazendo o favor. Ouçam, vocês se lembram da vez quando isso estava tocando e um garotinho foi trazido à plataforma? A mocinha Amish tocando o grande médico agora está perto. Ela tinha cabelo preto longo ou cabelo loiro, melhor dizendo, uma moça menonita ou Amish, um dos dois, preso na parte de trás da cabeça. E o Espírito Santo tocou o garotinho apenas pela imposição das mãos, aleijado dos pés. E ele saltou dos meus braços e correu pela plataforma. Sua mãe se levantou e caiu para trás, uma menonita, eu creio, para começar. E o Espírito de Deus tomou esta mocinha menonita, ou Amish, o que quer que ela fosse. Seu pai e os demais sentados lá com suas roupas como menonitas ou o que quer que fossem, e ela saltou do piano com as mãos erguidas, e seu belo cabelo se soltou, ela parecia um anjo, começou a cantar no Espírito, e enquanto fazia isso, o piano continuamente tocava o grande médico agora está perto, o simpatizante Jesus. Todos lá em pé, milhares olhando aquelas teclas, se movendo para cima e para baixo. O grande médico agora está perto, o simpatizante Jesus. Pessoas se levantaram de cadeiras de roda, de macas, de padiolas, saíram andando. Esse mesmo Senhor Jesus está neste lugar esta manhã, exatamente como foi aquela vez. Somente creiam agora. Toque esse hino, fazendo favor, o grande médico. Agora que todos orem, que atravessem este local, vão direto nesta direção e direto ao seu assento, ou aonde quer que queiram ir, seguindo o seu caminho. Vocês entenderam claramente aí atrás? Muito bem. Assim, voltem direto a um assento, então nos levantaremos. Agora escutem, enquanto estes estão recebendo oração, orem por eles. Então, quando vocês estiverem recebendo oração, eles orarão por vocês. Agora vocês, ministros aqui, levantem-se, e quero que ponham as mãos sobre estes enquanto passam. Agora, todos de cabeça inclinada, e fiquem de cabeça inclinada. Fiquem orando, e quando passarem, então imponham mãos postas sobre vocês. Lembrem-se, é uma promessa do Deus que revela os segredos do seu livro, os segredos do coração humano. Ele é o Deus que confirmará isso se vocês crerem. Estão vendo? Agora todos em oração. Agora vocês, irmãos ministros, fiquem de pé aqui, fazendo favor. Muito bem, inclinemos a cabeça. Agora, Senhor Jesus, enquanto estas pessoas vêm, que o poder do Deus Todo-Poderoso vivifique sua fé imediatamente enquanto passam. Tudo em nome de Jesus. Agora, muito bem, que a fila comece nesta direção. Peço a cada um que ponha as mãos sobre eles. Vocês, ministros, enquanto passam.
Amen. Move on to the back, please. Would you folks stand in that aisle? Move out of the aisle and go to the back. Keep going to the back, please. Thank you. You folks in the middle aisle, go around too.
Thank you. Receive your healing, brother. Receive your healing, brother. Receive your healing, brother. Receive your healing, brother. Brother Jesus. Receive your healing, brother. Receive your healing, brother. Lord Jesus Christ. Receive your healing, sister. Lord Jesus Christ. Receive your healing, sister.
In the name of Jesus.
Receive your healing, my brother. Receive your healing, sister. Receive your healing, sister. Receive your healing, sister. Receive your healing, brother. Receive your healing, brother. Receive your healing, brother. Receive the healing. Receive your healing, brother, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive healing, sister, by the hand of Jesus. Receive healing, brother, by the hand of Jesus. Receive healing, sister, by the hand of Jesus. Receive healing, sister, by the hand of Jesus. Brother, in the name of Jesus Christ. Healing in the name of Jesus. Healing in the name of Jesus. Receive healing, sister, by the hand of Jesus. Receive your healing, sign from Jesus Christ. Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive your healing, brother, in Jesus' name, Jesus Christ. Brother Wirtz, receive your healing, brother, from Jesus Christ. Sister, receive your healing, receive your healing, brother, from all our homes. Brother, by the Holy Spirit, receive your healing, in Jesus' name, receive your healing.
Is that all the one to be prayed for now?
Que a mão do Senhor Jesus lhe conceda, irmão Veio, esta petição para seu ente querido, em nome de Jesus. Billy Paul, com tantos cartões que você distribuiu, agora receba sua cura, em nome de Jesus Cristo. O grande curador agora está perto. O simpatizante Jesus. Ele faz regozijar o coração triste. Oh, ouvi a voz de Jesus. Todos juntos. Mais doce nome em cântico de serafins. Mais doce nome em língua mortal. Mais doce canção já cantada. Deus, sobre este amável casalzinho que foi trazido ao mundo, um dos que recebam sua petição, Senhor, em nome de Jesus Cristo. De Jesus Cristo, que é a pessoa de nossa irmã, que ela tem em mente agora mesmo, que o poder de Deus vá com esse pedido, que ela seja liberta. Concede, Senhor. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, concede o pedido deste homem. Eu rogo por ele, Senhor, com minha oração. Amém. Oh, isto não é maravilhoso? Creio que se toda pessoa que passou por aqui esta manhã, sob esta tremenda unção, eu creio que se você somente, agora, não espere por algo grande, somente se lembre da coisa simples de crer no que ele prometeu. Agora, digamos isto todos juntos. Nós não esperamos por algo grande, mas em nome de Jesus, recebemos sua promessa. Isso encerra o assunto. Isso faz que esteja terminado. Amém. Deus os abençoe.